Daniel vai pedir.
Alô? 63 milhões, parece.
Fala, Bernardo. Por quê? Alô? Som. Ah. Som. Som. Ah. Ah. Alô? Alô?
Já pode deixar pronto, pronto.
Volto, Marcelo.
Pronto.
Boa noite a todos. 34ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura em 12 de novembro de 2018. Peço ao assessor do legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Presente.
Vereador, senhor Carlos Herbert Salomão.
Presente.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Presente.
Vereador, senhor Fernando Lucrécio Colucci.
Presente.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Presente.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos. Presente. Vereador, senhor José Maria Dias.
Presente.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Presente.
Vereador, senhor Reginaldo Saúdo Santos.
Presente.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Presente.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Convido a todos para que em pé façamos nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em nome do povo moçambiquense, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto o trabalho desta reunião. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da 33ª reunião ordinária realizada no dia 5 de novembro de 2018, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a Vossas Excelências para consulta no dia 8 de novembro de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa. Coloco a ata da 33ª reunião ordinária em discussão. Coloco a ata da 33ª reunião ordinária realizada no dia 29 de outubro de 2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Peço ao assessor legislativo que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos senhores vereadores.
Câmara Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Moçambique. Proposição de requerimento 147/2018. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que esta Casa envie votos de congratulações aos voluntários da Corrente do Bem pelo bazar realizado para arrecadar fundos para cuidar dos animais abandonados. Termos a que pedimos e esperamos favorável deferimento. Moçambique, 12 de novembro de 2018. Afrânio Donizete Damásio, vereador. Carlos Herbert Salomão, vereador. Proposição de requerimento número 148/2018, senhor presidente. Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que esta Casa solicite ao senhor prefeito, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, que encaminhe a esta Casa projeto de lei revogando a função gratificada FG, constante no inciso 5º do artigo 20, que diz: nível hierárquico 5º, função gratificada FG, executada por servidor efetivo em nível de confiança, com atribuições além daquelas previstas para o exercício de seu cargo, e artigo 25, que diz: a gestão na administração pública municipal também é exercida por servidores efetivos em função gratificada, cuja forma de provimento e valor de retribuição pecuniária são disciplinados nesta lei complementar. Parágrafo 1º. O servidor investido em função gratificada FG perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo acrescido do percentual da remuneração da função para a qual foi designado. Parágrafo 2º. A função gratificada FG é a remuneração de função de confiança acessório ao vencimento do cargo efetivo criado para atender a encargos de direção, chefia ou assessoramento, quando não justificar a criação de cargo em comissão, exercendo o servidor efetivo, nesses casos, atribuições além daquelas previstas para o exercício do cargo que lhe seja titular. Parágrafo 3º. E vedado conceder função gratificada FG a servidor pelo exercício de direção, chefia ou assessoramento, quando essa atividade for inerente ao exercício do seu cargo, seja aos nomeados em cargos em comissão, seja aos agentes políticos não eleitos. Parágrafo 4º. A designação para exercer a função gratificada da FG não gera para o seu ocupante, em nenhuma hipótese, direito de permanência na FG, bem como de incorporação permanente ao vencimento ou remuneração de vantagens a ela vinculada, e nem servirão de base de cálculo para fins de concessão de acréscimos ulteriores sobre qualquer título de fundamento da Lei Complementar número 40/2017. A solicitação para revogação desses artigos é para que o município possa diminuir o valor de sua folha de pagamento em 30% dos vencimentos de cada beneficiado com a gratificação, dada a crise que se encontram a União, os Estados e os municípios. Temos em que peço e espero favorável deferimento. Muzambim, 12 de novembro de 2018, Reginaldo Isaldo Santos, vereador. Proposição de requerimento 149/2018. Senhor Presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que esta Casa envie votos de parabéns à senhora Zaira Campedelli Galante pelos seus 90 anos de vida, a ser comemorado hoje, dia 12 de novembro de 2018, tendo sido a sua família pioneira no beneficiamento de café no sul de Minas. Termos em que peço e espero favorável deferimento. Muzambim, 12 de novembro de 2018. Mário Donizete Menezes, vereador. Proposição de indicação número 159/2018, apresentada pelo vereador Reginaldo Zaldo Santos, sugerindo ao senhor prefeito que veja a possibilidade de reparar o prédio do antigo matadouro para os voluntários correntes do bem, para abrigar os animais recolhidos do nosso município. Atenciosamente, Muzambim, 8 de novembro de 2018, Reginaldo Zaldo Santos, vereador. Proposição de requerimento de indicação número 160/2018, apresentada pelo vereador Carlos Herbert Solomão, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, que realize o patrulhamento e o cascalhamento das estradas do bairro Três Barras, próximo à propriedade do senhor Márcio Baldão. Proposição de indicação número 161/2018, apresentada pelo vereador Carlos Herbert Salomão, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, que realize o patrulhamento e cascalhamento das estradas do bairro Mandaçaia, principalmente no morro do senhor Deco. Proposição de indicação número 162/2018, apresentada pelo vereador Carlos Herbert Salomão, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, que realize o patrulhamento e cascalhamento das estradas do bairro rural dos Catetos. Proposição de indicação número 163/2018, apresentada pelo vereador Afrânio Donizete Damaso, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, que realize a troca das lâmpadas queimadas no terminal rodoviário municipal. Proposição de indicação número 164/2018, apresentada pelo vereador Afrânio Donizete Damaso, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, que realize o patrulhamento e o cascalhamento das estradas do bairro rural do Ribeirãozinho. Proposição de indicação número 165/2018, apresentada pelo vereador Afrânio Donizete Damaso, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, que realize o patrulhamento e o cascalhamento da estrada Muzambim-Caconde, dando prioridade aos locais de maiores desníveis. Proposição de indicação número 166/2018, apresentado pelo vereador Fernando Lucrécio Colusso, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, que realize pintura de todos os meio-fios e das demarcações de vagas da Avenida Doutor Américo Lúcio para as festividades do final de ano. Proposição de indicação número 167/2018, apresentado pelo vereador Reginaldo Zaldo Santos, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, que realize a instalação de um quebra-molas em frente ao PSF da Barra Funda, na rua Cesário Alvim, onde vem ocorrendo vários acidentes no local. Pedido feito pelo senhor Elivelton, do mercado Posidônio. Proposição de indicação número 168/2018, apresentado pelo vereador Reginaldo Zaldo Santos, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, que realize a limpeza da escadaria do bairro da Barra Funda, pois as mesmas se encontram com muito mato ao redor. Proposição de indicação número 169/2018, apresentado pelo vereador Reginaldo Zaldo Santos, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, que realize o patrulhamento e o cascalhamento das estradas do bairro rural da Macaúbas. Proposição de indicação número 170/2018, apresentado pelo vereador Roberto Teodoro, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Obras, para que faça o rebaixamento de todas as guias possíveis na Avenida Doutor Américo Luz, principalmente nas vagas de cadeirante. Informa Vossa Excelência que a vaga destinada a cadeirantes em frente à lanchonete do Varal foi criada há mais de um ano e ainda não foi demarcada. Somente essa, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há expediente enviado pelo senhor prefeito.
Prefeitura Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, ofício 443/2018. Em novembro de 2018, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. Senhor presidente, em relação às indicações efetuadas pelos vereadores dessa casa, encaminhadas através do ofício 231/2018, passamos a responder conforme segue. Indicação 148/2018, vereador Fernando Lucrécio Colus, sugerindo o exposto na referida proposição, informamos que, por irregularidade no contrato firmado durante a administração 2013-2016 por parte da empresa prestadora dos serviços, houve a rescisão do mesmo, mais uma nova licitação para a contratação de seguros para os servidores municipais em breve acontecerá. 2. Indicação 149/2018, vereador Reginaldo Zaúdo Santos, sugerindo o exposto à referida proposição, solicitamos a relação da espécie e a quantidade dos peixes que pretende soltar no açude do Parque Municipal. Cordialmente, Sérgio Arlindo Serau Pauliello, Prefeito Municipal. Ofício 450/2018. Prezado presidente, em atenção ao artigo 2º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, informamos a Vossa Excelência que o município de Muzambinho recebeu da União os seguintes valores referente ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM, no mês de outubro de 2018. Outubro, primeira parcela, R$ 557.500,35. Segunda parcela, R$ 117.947,43. Terceira parcela, R$ 415.652,64. Total, R$ 1.091.100,42. Atenciosamente, Marcos Donizete de Almeida, Secretário Municipal de Administração Geral e Planejamento. Ofício 455/2018, referente a encaminhamento. Senhor Presidente, encaminho o projeto de lei que dispõe sobre a alteração da redação do parágrafo 1º da Lei 3.502/2018 e alteração do prazo descrito no artigo 7º da mesma lei e da outras providências. Cordialmente, Sérgio Arlindo Serau Pauliello, Prefeito Municipal. Somente essa, senhor Presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há correspondência gerais.
Secretaria Municipal de Saúde, ofício 216/2018, assunto de informação faz, data 5/11/2018. Em resposta ao ofício 11/2018, temos a informar que o xerox em anexo, a solicitação é para especialidade e não exames. E a especialidade para a qual foi encaminhado é uma especialidade que não temos muita vaga. Mas, mesmo assim, estamos negociando com o município para o qual foi alocado, para arrumar mais vagas, suprindo assim as urgências. Informamos ainda, para termos boa qualidade dos serviços, pedimos que o próprio paciente compareça na secretaria para conversar com o secretário de saúde, para que ele possa compreender o motivo pela qual a consulta ainda não foi agendada. Atenciosamente, Luiz Ricardo Bonelli, secretário municipal de saúde da Prefeitura Municipal de Muzambinho, para o senhor Fernando Lucrécio Colucci, digníssimo vereador da Câmara de Vereadores de Muzambinho.
Depois eu te passo. Você já pegou o xerox? Já.
Somente essa, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há algum inscrito para o uso da tribuna livre.
Não há.
Solicito ao segundo secretário, vereador Afrano Damásio, Afrano Donizete Damásio, que conforme o artigo 51, inciso 2, do regimento interno, passo o livro acolhendo todas as assinaturas dos vereadores que quiserem se pronunciar.
Hello.
Tá.
Data tá indo para frente, vê se já chegou para lá. Chiquinho, você pegou aqui?
José Maria, J. Maria. Teu nome já estava aqui, ó.
Muito bem. Os vereadores que se inscreveram para usar o uso da tribuna, primeiro, Afran Donizete Damaso, segundo, Carlos Herbert Salomão, terceiro, Reginaldo Saúde Santos, quarto, Daniel Eduardo Ferraz, quinto, João Batista Vasconcelos, sexto, Fernando Lucrécio Colucci e sétimo, J. Maria. Primeiro, então, vereador Afran Donizete Damaso.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite ao pessoal dos fogos que estão aí nos dando a honra, né? Tomara que venham sempre, né? A gente só tem a agradecer. Boa noite ao Vaguinho, ao MM Notícias, ao Paulo, ao Eto, ao Varal, que sempre está presente aí, ao Rodrigo. Boa noite a todos que nos estão acompanhando pela internet. Mais uma vez eu venho falar das lâmpadas da rodoviária. Eu acho um absurdo até agora não ter trocado as lâmpadas. Coisa tão simples, eu sei que está faltando dinheiro, mas se tiver faltando dinheiro para comprar a lâmpada, nós fazemos uma vaquinha aí, vamos colocar lá, ué. Porque está uma vergonha. O pessoal chega de viagem aqui na rodoviária de Muzambinho, as lâmpadas queimadas, o pessoal amontoando de baixo lá, como servindo de reservatório, né, para pessoas que, de abrigo para pessoas que não têm onde ficar. Então, mais uma vez eu venho pedir, foi gasto tanto dinheiro com a rotatória, já foi falado, já foi debatido, né, e as lâmpadas estão lá, 3 lâmpadas para ser trocada, as portas do banheiro. É um absurdo, porque o cidadão vem de outra cidade para cá, chega ali, tá, vai no banheiro, a porta quebrada. À noite vai parar o ônibus, às vezes pode ficar até algum bandido ali, porque naquela escuridão. Então vamos aguardar mais uma vez o executivo tomar providência a respeito dessas lâmpadas, que eu acho que não é coisa de outro mundo, não. Eu acho que está certo que está faltando recurso, sim, mas tem coisa que é prioridade, e as prioridades têm que ser feitas. Segundo lugar, continuam também os buracos. Na Socialista, na Rua 7 de Setembro e na entrada da cidade. Então, no começo aqui, eu propus um projeto, um anteprojeto tapa-buraco. Repito mais uma vez, uma caminhonete a prefeitura tem. 2 funcionários a prefeitura tem. Então agora só falta o asfalto frio. E tem aí a cidade, você compra, faz um estoque, abriu um buraco na porta da tua casa, você liga na prefeitura, o pessoal vem, tampa, não deixa que ele aumente, né? É uma coisa simples, já existe na cidade de Nova Resende, na cidade de Caconde. Eu cheguei a presenciar, tirar foto. Então, queria pedir para o executivo tomar providência. Em terceiro lugar, eu venho aqui, o pessoal estão fazendo um abaixo-assinado na rua José Bonifácio. Ali o pessoal da igreja pediu, vereador, que colocasse uma lombada ali por causa das crianças. Mas os moradores estão sentindo muito incomodado com a lombada. E eles já conversaram com o Daltim Gaspar, até agora nada. E ele falou que vai trazer aqui o abaixo-assinado e vai me procurar. E eu conto com o apoio de vocês para ajudar a cobrar essas coisas. São coisas simples, né? Tampar um buraco, eu sei que é coisa simples. Trocar as lâmpadas, que já faz 2 meses que eu estou pedindo, eu sei que é simples, né? Então, vamos pedir mais atenção, né? E também quero, a gente também não pode só criticar, não. Hoje eu vi, depois de ter soltado vídeo aí na internet, ter criticado o vereador, eu falo que hoje, se morreu um passarinho, a culpa é do vereador. Está desse jeito. Então, eu acho que não é por aí, não. A gente está aqui, a gente cobra, as lâmpadas mesmo. Quem passar lá e ver, o pessoal vai ver que está queimado lá, está tudo apagado lá, e todo mundo é prova que eu venho pedindo há muito tempo. Então, a gente queria mais, né, ao invés de mais atitude rápida, né? E queria também falar a respeito desse prédio aí, da antiga Câmara Municipal, antiga Prefeitura, que até agora também a gente não sabe como que está. Eu queria que o pessoal de obras mandasse para nós aqui, falando a respeito de como que está lá, para a gente saber e acompanhando como que está o andamento, né? Porque faz tempo que está parado. E no mais é só isso. Uma ótima noite a todos.
Para o vereador fazer uso da palavra, vereador Carlos Herbert Salomão. Tá. Senhor presidente, demais vereadores que compõem esta casa, público presente, imprensa escrita através da Folha Regional, a internet, a Evicta Web, MN Notícia, pessoal dos fogos que estão aí, né, e querem uma resposta, né, vamos dar uma resposta para eles o mais rápido possível. A todos, boa noite. Primeiro assunto que me traz aqui é uma vergonha que eu passei ontem. Passando pela nossa Avenida Doutor Américo Luz, né? Cartão postal da nossa cidade, e vi a avenida suja, completamente suja, litros, lixos espalhados por toda a avenida. E para piorar a situação, num domingo que acontecia aqui no Zambinho o Enem, e vários estudantes da região vindo visitar a nossa cidade, fazer o Enem, encontrando a nossa avenida completamente suja. E ela ficou por todo dia vindo ser limpa só hoje, pela manhã. Estive conversando com vários comerciantes do centro da cidade. Essa medida adotada pela administração de não coletar lixo finais de semana na avenida prejudica demais os nossos comerciantes. E não dá muito certo isso aí, não. Então, a gente pede aí para o setor de limpeza rever isso aí e continuar coletando o lixo, pelo menos no sábado aí, porque foi uma vergonha essa avenida esse final de semana aí, certo? E atendendo também aos comerciantes que pagam, né, seus impostos, né? Todo mundo paga imposto, todo mundo tem direito, mas estou falando aqui especial dos comerciantes que pagam o alvará, que pagam o ISS. Então, vão coletar o lixo deles aí final de semana.
Senhor vereador, dá um espaço,
pois
aqui,
não,
por favor.
Fica à vontade.
Eu tive a oportunidade, quer dizer, o desprazer de ver a sujeira que estava na Avenida Doutor Américo Luz ontem à tarde, em torno de 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, 5 e pouco, inclusive, quando terminou o vestibular do
Enem.
Então, realmente, eu fiquei entristecido, porque não é possível que dois funcionários vindo no domingo de manhã, como era feito antigamente, a partir de 6 horas da manhã, com um soprador, questão de uma hora ou pouco mais, limpa esses três, principalmente os 3 quarteirões ali. Estava realmente uma vergonha. Ah. É um descaso, isso é terrível, horrível, e nós precisamos realmente convencer o executivo nesse propósito, para que reúna aí 3, 2, o que necessário for, no domingo de manhã principalmente, para fazer a catança dos daqueles lixos que ficam pela madrugada de sexta para sábado e sábado para domingo. Muito bem lembrado da sua pessoa.
Certo. E lembrar que esse negócio de não coletar lixo no final de semana no centro, aí os comerciantes, não dá certo, não. Com relação às estradas, bem disse aí o vereador que me antecedeu, parece que estão sendo tomadas as providências no sentido de cascalhar as estradas nos locais mais críticos, né? Eu fico a pensar, todo ano é assim, né? As chuvas vêm, por que se não se faz um trabalho preventivo, né? É preciso chegar ao ponto que chega para se tomar providência. Mas tudo bem, está tomando providência, a gente dá aqui voto de louvor, recebi um zap do prefeito, mostrando as máquinas, cascalhando as estradas. Então, a gente espera ver solucionado esse problema, porque o trabalhador rural, aquele que reside na zona rural, ele pede muito pouco, né? Ele pede só a estrada. Trabalha tanto, produz tanto, contribui tanto para o desenvolvimento da cidade e pede pouco, pede estrada. Então, é o mínimo que tem que ser feito para eles, é estrada. Terceiro assunto que me traz aqui, eu acho que a gente tem que buscar solução ou dar ideias, né, para resolver determinado problema. Eu estava em casa pensando, o salário de um secretário hoje da prefeitura de Muzambinho é R$ 5.051. Tá. Você tira esse secretário, sobe um servidor de carreira, você economizando R$ 5.051 por mês, dividido por R$ 4,89, que é um litro de combustível, você vai ter 1.032 litros de combustível a mais por mês, que em média dá para encher 20 tanques de carro. Você passa a ter no mês 20 viagens a mais na área da saúde, porque saúde não é brincadeira. E a gente tem recebido reclamação direto aqui, que não tem levado pessoas que gastaram um ano para marcar uma consulta, não está levando por falta de combustível. Está aí a solução, ó. Reduz uma secretaria, dispensa um secretário, você vai ter 20 viagens a mais no mês. Porque saúde não é brincadeira, né? Eu não posso brincar com saúde, não. Pessoas têm que ter esse transporte aí. Agora, eu vou falar uma coisa aqui, eu não vou voltar atrás, não. Vou falar e fica falado, fica gravado. Eu estive conversando com um amigo meu em Nova Resende, vou dar nome, ele permitiu que desse o nome dele, que é o Carlos Eduardo da Silva, que tem lá conhecimento dentro da prefeitura. Nova Resende não deixou de fazer nenhuma viagem na área da saúde. Quinta-feira estive na secretaria, na delegacia e conversei com o vice-prefeito de Uruaia. Também nenhuma viagem na área da saúde foi deixada de ser feita. Então, fica aí. Vamos prestar atenção aí na área da saúde. Vamos deixar faltar a viagem, não. Já se demora tanto para marcar uma consulta. Quando marca, não vai porque não tem combustível. Então, pedi ao seu prefeito aí que tome providências. Ele é um bom administrador, a gente apoia ele, quer que ele faça uma boa administração, mas a gente tem que resolver esse problema na saúde aí, porque todos nós aqui estamos recebendo muita reclamação nesse sentido da saúde. Senhor presidente, é só. Muito obrigado. Tchau.
Próximo vereador, Reginaldo Zaúdo Santos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Colegas vereadores, público aqui presente, Wagner Alves da Folha Regional, o Eto, presidente do PR, Marquinhos Mecânico, futuro vereador dessa casa, o Wilson Lima, futuro assessor do Paulinho Magalhães, e pessoal do Facebook. Eu queria, senhor presidente, eu recebi uma denúncia sobre aqueles terrenos que foram doados para fazer barracão para a indústria em Muzambique, já que o senhor também esteve no local, fez um vídeo, gravou lá e mostrou para a população. E eu fui hoje no local e tem poucas obras em andamento. O resto estão todas paradas. Queria cobrar aqui da pessoa responsável, que é o parte de indústria e comércio, alguma coisa aí da prefeitura, que fosse fiscalizar no local. E lá tem pessoas lá que fez um murinho na frente, lá um murinho de uns 1.000 blocos, 2.000 blocos lá, e está lá parado com o terreno. Aqui dali foi doado para a pessoa construir e gerar emprego. Eu acho que a prefeitura tem que tomar uma decisão sobre aqueles terrenos que foram doados. Também aqui eu queria falar aqui que eu fiz uma indicação sobre a escadaria da Barra Funda, e o pedido foi feito pelo senhor Elivelto, e o João Pezão já trouxe a notícia aqui que já foi limpo. Então eu ia pedir para tirar essa indicação, que não fosse enviada ao chefe do executivo, a pessoa responsável pela limpeza. Depois pedir para o Marquinho tirar essa indicação minha. A semana passada, até esse público estava aqui, eu fiz um pedido aqui que fosse feito, passasse a máquina na estrada da delegacia, até divisa de Caconde, e depois encontrei com aquela pessoa, você estava aqui e vocês ouviram a minha fala, que a pessoa falou que não vinha para Muzambique porque a estrada estava ruim, mas eu fui para frente e estava pior. Por surpresa, essa semana, eu recebi um vídeo de uma pessoa reclamando que lá no bairro, que é exatamente essa estrada que dá acesso a Caconde e que tem a bifurcação que vai para as Três Barras. Inclusive, o Fernando já tinha feito junto comigo que a estrada das Três Barras estava em situação péssima. O que mais espanta é a pessoa fazer o vídeo, o senhor Nilson lá do Cateto, e tipo assim, cobrar da minha pessoa como vereador. Mas o vereador, ele cobra também do prefeito. A responsabilidade de executar é do senhor prefeito, então não tem nada a ver com a minha pessoa. Eu acho que ele criticou a pessoa errada. A pessoa que ele deveria criticar seria o senhor prefeito ou o responsável pela estrada, que é o responsável. Mas eu acho também que não cabe aí a responsabilidade em cima do secretário. Eu acho que o secretário está com as mãos amarradas. Por causa de má administração, a gente vê aí hoje que falaram aí que o prefeito baiano falou que o prefeito está fazendo uma boa administração. Não concordo em fazer uma boa administração. Não. Nós votamos um projeto aqui devolvendo 200 mil para o prefeito, para ele trabalhar pôr óleo em máquinas. Nós votamos mais 100 mil para cobrir folha de pagamentos. Mas a gente esperava mais desse prefeito. E vocês pensam se a moda pega. Só um cidadão do bairro aí, ele foi lá, fez um vídeo, me criticou. Eu acho que deveria criticar o senhor prefeito. E hoje, por incrível que pareça, as máquinas foram lá e fez o serviço. Você pensa bem que em cada bairro, citasse o nome do vereador dessa casa aqui, eu acho que não tinha uma estrada ruim hoje na zona rural. Porque eu acho que o prefeito ia lá, eu tenho certeza que, eu acho que o teu prefeito foi lá no bairro Três Barras, porque ele é majoritário lá no bairro Três Barras, e eles foram lá hoje e estão fazendo lá um bom trabalho. Mas eu acho que não podia esperar vir uma crítica em cima do membro dessa casa para eles ir lá para tentar resolver o problema. E hoje também, ligou as pessoas lá do bairro do Macaúba, está dizendo que lá está intransitável também. E tem previsão para bastante chuva. Você acha que não era o momento de pegar uma máquina e ir lá e pegar os lugares mais críticos, jogar o cascalho, para não esperar vir o outro vídeo? Eu acho que deveria a população de Muzambinho, principalmente da zona rural, que mais sofre com essa situação, que coloca um cidadão do bairro lá e faça um vídeo também no bairro Patrimônio, no bairro Macaúbas, Três Barras, Morro Preto, Belém, Cachoeira, e faz, porque na Cachoeira do foi o Afrânio que fez, Cachoeira do Cambuí, tem um espaço lá que o pessoal encravou uma ambulância que ia levar o pessoal para fazer hemodiálise essa semana. Então, eu acho que...
Me permite uma parte?
Sim.
Depois desse vídeo que foi postado aí, várias fotos chegaram no meu celular através de lugares, né, que precisam rápido de ser consertado. Só que eu conversando com o senhor Nicolau, é aquilo que nós falamos. A gente é igual Vossa Senhoria falou, a gente também não pode jogar a culpa em cima só do secretário, não. Porque ele mesmo tem boa vontade, ele sempre falou para mim que às vezes fica de mãos atadas por falta de recurso. E essa casa liberou 200 mil, né, mais 100, citando que era para uso de combustível. Então, a gente não entende o que está acontecendo por isso. Né? O pessoal manda foto, está cobrando, nós ajudamos, fizemos a nossa parte aí de devolver para ajudar na parte de máquina, na parte de cascalho. Então, nós estamos aguardando. E aí a gente acaba sendo criticado por esse fato.
Permite uma parte, senhor vereador? Estive hoje na prefeitura, em reunião com o prefeito, e, segundo ele, os pontos críticos do município serão atendidos de forma rápida. Sobre a questão do cateto, Três Barras, que o senhor sofreu aí com vídeo esse final de semana, e eu fui testemunha disso, ele falou que já estava programado esse reparo nas estradas de lá, só que ele não aconteceu pelo período de chuva. A gente sabe que não tem como mexer na estrada se estiver chovendo. No primeiro dia que parou a chuva, foi consertada essa estrada. E na última semana, segundo o Gustavo, eles empenharam 5 mil litros de diesel para atender esses pontos críticos aí nos próximos dias. Então, acho que é válido, sim, acho que a população tem que cobrar, tem que fazer vídeo, mas tem que fazer, sim, para a pessoa correta, e não os vereadores. Não é nossa obrigação e nem nossa função distribuir cascalho pela cidade e maquinário, tá bom?
Então, a gente, doutor, a gente é representante do povo, tanto da zona urbana como da zona rural, e eles pedem, a gente cobra. E o que estava acontecendo aí, que não estava fazendo em nenhuma estrada. E a pessoa do Nicolau, eu considero uma pessoa séria. Eu acho que ele é uma pessoa muito séria, uma pessoa que transmite confiança, mas eu acho que ele não está tendo como resolver esses problemas que está acontecendo na zona rural. Eu acho que falta de empenho do senhor prefeito, juntamente em dar liberdade para fazer. Eu fiz um requerimento aqui, principalmente para as pessoas que estão aqui, e para as pessoas que estão assistindo no Facebook. Tem funcionário da prefeitura ganhando R$ 1.400 de gratificação por mês. Vários, tem de 1.200. Se a administração e o município estão em crise totalmente, como estão dizendo, eu fiz uma indicação aqui hoje para cortar essa gratificação, já como o João Pezão e o doutor Vicente fez para o senhor presidente dessa casa cortar um abono que existe aqui há muitos anos, não é o presidente que colocou, Eu acho nada mais justo que nós, vereadores, votar a favor que o senhor prefeito corte essa gratificação desses funcionários. É, eu acredito aí que é em torno de uns 10 mil reais por mês que paga para esses funcionários. É uma, acho que é 10 ou um pouco mais de funcionário que recebe essa gratificação. É, eu fiz aqui para cortar, porque é uma vergonha nós, vereadores, ver essa, a cidade suja, como estava no final de semana essa avenida aqui, e deixar o prefeito pagar a gratificação para esses funcionários. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Prós. Vereador Daniel Eduardo Ferraz.
Senhor presidente, demais colegas, Eto, boa noite, Marquinhos, mecânico, Rodrigo, assessor do Roberto, Urso, pessoal do, dos fogos de artifício, nos honram aqui com a presença. Primeiramente, eu quero cobrar uma indicação que eu fiz aqui, lá no sítio, ali no Bananal, perto do Guatapará, saindo ali perto do Quilim ali, o Matheus pediu para mim, o primeiro morador ali quando desce, primeira entrada à esquerda depois do Guatapará, está cobrando aqui, eu já fiz a indicação, eles estão na mesma situação lá, sobre estrada e cascalho, saindo ali e chegando até o Aras do Quilim ali por baixo ali. E, também sábado sobre as três barras, eu liguei para o Gustavo no sábado e ele falou que ia, se desse um dia ou dois de sol já, eles já iam estar resolvendo o problema das três barras lá. Eu já fiz até um agradecimento ali que eles estão resolvendo lá e está aproveitando aí lá onde foi feita uma indicação aí agora, lá no Márcio Baldão. Eu fiz a indicação lá no Reinaldo Baldão, Valdomiro, no Eli, no Antônio Baldão ali, naquelas descidas lá, o senhor Eli cobrou, principalmente lá na curva do morro da subida do Antônio Baldão. É, eu fiz essa indicação também, está cobrando também lá, aproveitar que as máquinas estão perto lá, então que resolva o problema deles lá. Também, sexta-feira, semana passada, agradecer também, já fiz ali através do Facebook, sobre a capina da escadaria da Barra Funda, estive com os funcionários lá, eles numa animação danada lá, e tentando sair lá em cima, capinando aquele matão que estava lá. Já fiz um agradecimento mais cedo ali através do Facebook. E o mesmo Erivelto, que pediu para o Canarim sobre a escadaria da Barra Funda, ele pediu atenção do secretário de trânsito lá em frente ao PSF da Barra Funda, que foi atropelado uma senhora lá que saía do PSF, acho que o doutor Vicente, acho que é, não sei se é a esposa do doutor Vicente que socorreu, acho que é isso, se não me falha a memória aqui. Ele pediu para que se fizesse uma indicação lá de uma lombada lá para ver se o pessoal passa mais devagar lá. E se não pode até estar saindo uma criança lá e atropelar uma criança lá. Aqui está cobrando também, ali no Córrego dos Leites, ali perto da chácara da Dona Venância, do Juliano, do pastor Avelino, que patrolou lá e não cascalhou, e a situação lá está precária também. Já fiz a indicação também. A semana passada eu queria ter falado sobre os fogos, o pessoal dos fogos, e eu não tinha anotado aqui, e acabei esquecendo com tanta coisa que tinha para falar. O pessoal da ONG, dos cachorrinhos, estava aí, que faz um trabalho muito bom para Muzambinho. Tem muito cachorrinho na rua, de rua, que eles fazem um trabalho acima da média, cavalos que eu já vi através da ONG, eles socorrer. Mas tem um projeto tramitando aqui nessa casa sobre os fogos. Eu acho que nesses dois mandatos que eu estou, eu já fui cobrado, já fui falado, não é trabalho do vereador, mas a gente deve cobrar o executivo através disso, ou dar alguma ideia, fazer indicação, sobre emprego, empresa na cidade, que dê emprego. Eu já vi aqui nessa tribuna certas pessoas atacarem empresa do município, que dá 20, 27 empregos, dá 2 empregos, dá 1 emprego, 2, 3. Eu não concordo com isso, porque o pessoal do Fogos está aí, eles dão um emprego lá, com certeza eles vendem, dão um emprego para 10 pessoas lá. Então, eu acho que se a gente cobra emprego para a nossa cidade, a gente não pode votar uma coisa aqui que vai prejudicar uma empresa que dá emprego aqui. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal da ONG, dos cachorrinhos, o pessoal que tem cachorrinho aí, a gente tem que agradecer eles, porque eles fazem um trabalho muito bom para a nossa cidade, que os cachorrinhos ficam abandonados. Então, esse projeto eu já vou falar aqui que eu vou votar contra. Semana passada, eu não tive como falar aqui. Eu vou ter que votar contra. A gente ajuda a ONG o máximo que pode. As meninas já veio aqui pegar dinheiro para comprar ração para os cachorrinhos. A menina da delegacia lá, que eu esqueci o nome dela, o Canarinho sempre fala o nome dela aqui. É, então, eu vou votar contra esse projeto, porque eu acho que vai desempregar o pessoal lá. Então, a gente tem que lutar por mais empresas na cidade que deem emprego. Está cobrando aqui também, eu fiz a indicação sobre a continuação da Capitão Leodoro, que está muito esburacada. Dali da esquina do Carlos, da Van, até ali na subida da rodoviária, está na situação, enquanto não resolve-se, não sei se é briga de justiça para fazer as duas vias lá da subida ali, pelo menos fazer um tapa-buracos ali para amenizar os carros ali que passam ali. Eu já vi essa semana chovendo, passou um carro e molhou, bateu na poça d'água que tem ali, molhou uma senhora que estava passando no passeio lá, eu fiquei até com dó dela. Aqui também, essa semana eu recebi uma ligação de morador, e já fui cobrado na rua também, sobre o canal do SBT, que pega ali na Barra Funda. Aí eu peguei o telefone do Jales, e liguei para o Jales para saber o que estava acontecendo. Ele disse que o pessoal da TV Alterosa, do SBT, esteve aqui, e o aparelho que joga o sinal para a Barra Funda do SBT é do pessoal da TV Alterosa. E eles chegaram aqui, o SBT estava pegando de São Paulo, que o Jales explicou para mim. Eles tiraram o equipamento para levar para manutenção, porque tem uma parte que do SBT que está queimado o equipamento. Então o Jales pediu para estar explicando isso para a população aqui, principalmente da Barra Funda, que pega o sinal da Barra Funda, que foi para manutenção, e o pessoal da TV Alterosa vai trazer ele novinho de novo, o equipamento, e funcionando todos os canais. Então, o pessoal tem um pouco de paciência aí, só que ele não deu prazo. Eu falei se tinha um prazo, ele falou que não tem prazo, talvez daqui 10 dias, 20 dias, um mês, então o pessoal vai ficar sem o SBT. Essa é a explicação aí, e até lá em casa não está pegando. Nós devolvemos, o ano passado, praticamente 150 mil, não devolveu, mas a gente economizou, para o executivo não repassou em janeiro, né, senhor presidente? Janeiro e o mês...
Sim, sim.
Então,
janeiro, fevereiro, março.
Agora, esse ano, a gente conseguiu economizar muito mais, devolvemos 200 mil já para patrulhamento de estradas rurais, que assim que era, eles falaram que ia fazer isso, resolver pôr óleo nas máquinas. Agora devolvemos mais 100 mil e até o fim do ano talvez a gente não devolva uns 150 mil, mas para janeiro já fique descontado, né, senhor presidente? Fique descontado aí, então quer dizer que a gente vai estar em torno de 450 mil de devolução esse ano, de economia. é repasse, não faço os 8%. E não vamos fazer a festa dos homenageados também, do cidadão honorário aqui, a mesa diretora não vai fazer. A ideia foi ligar para todos os vereadores para saber a opinião de todos, não é mérito só da mesa, é a mesa que faz isso, mas ligou para todo mundo, acredito. E ia ficar em torno de R$6.000, vamos economizar isso para ver se o ano que vem a situação das estradas rurais, o prefeito consegue, a gente consegue devolver mais dinheiro. Também aqui, eu estava vindo aqui para a reunião, semana passada eu fiz um ofício parabenizando a Polícia Militar pelo o que fez no jardim, eles entram com a viatura lá no jardim agora e estão fazendo uma verdadeira ronda no jardim agora. Eu já fiz um ofício aqui, eu estava vindo para a reunião na rua da casa da minha mãe, ali na rua do Rosário. Eles pararam meu carro ali e pediram toda a documentação. É isso mesmo que tem que fazer, parabenizar aí. Eu não sei se eles estavam procurando alguma coisa, não sei o que é, mas eu não achei ruim deles parar, eu não. Eu achei até, assim, um papel bonito da Polícia Militar. É isso aí que tem que fazer mesmo. E eu acho que eles estavam procurando alguma coisa de errado, então eles montaram a blitz nas três ruas subindo ali. E também aqui a... Em nome da Igreja Cristã Presbiteriana, do pastor Heber, quero convidar a todos para o próximo dia 15, a toda a região também, a Marcha para Jesus em Muzambinho, que vai ser na Praça Pedro Alcântara Magalhães. E queria fazer um pedido ao Executivo, até no dia 15, que se coloque banheiro químico, pelo menos, lá na Praça Pedro Alcântara Magalhães, fazer essa indicação aqui, para o Executivo, que coloque pelo menos dois banheiros químicos lá. Muito obrigado, senhor presidente.
O próximo vereador, João Batista Vasconcelos. Esse fala.
Eu não consigo falar 10 minutos, mano. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores, público aqui presente, ao Paulinho, o Eto, Marquinho, Rodrigo, Wagner Alves, torcedor dos times mineiros aí, perdeu todos, né? Yersin, corintiano. Perdeu o Atlético Paranaense. Todos perderam. Gostaria de dar os parabéns, primeiramente, aqui ao contador dessa cidade de Muzambinho, aqui, o Célio Salles Sobrinho, numa busca incessante de melhorias para a cidade, haja visto que a Receita Federal há muito tempo aí deixou de estar estabelecida na nossa cidade, né, devido, eu acho que na oportunidade a Receita Federal foi embora de Muzambinho, é um valor muito alto que pagava na oportunidade e que está fazendo muita falta até hoje. E hoje tem um posto avançado na cidade de Muzambinho, que se é instalado na prefeitura, mas com pouquíssimo serviço a prestar para a comunidade. Então, ele está buscando mais serviços, melhorias para a nossa Receita Federal aqui, numa busca insistente aí do contador dessa cidade, numa vontade também aqui da geração de emprego, foi dito aqui também, trazer aqui a agência da Vox para Muzambinho. Inclusive, a gente estava comentando a respeito daquele projeto que não deu certo do MEL, né, o senhor Roberto Quirino, Quintinho, que não deu certo, a prefeitura não pagou nada daquilo, não sei que pé que parou, o que aconteceu, que se instalasse aí uma agência da Vox lá naquela localidade. Eu acho que seria muito bom, interessante, e ele trazendo bastante informações, se hoje a agência da Vox de Guaxupé, o principal consumidor da Vox da Guaxupé são os cidadãos de Muzambinho, o povo de Muzambinho. Nada mais justo que está na hora de Muzambinho aí instalar uma agência, e se fosse dessa altura, dessa firma aí, melhor ainda. A respeito do vídeo que o Canarim tanto questionou, que lá é muito mais questão pessoal do que propriamente política, né? Pelo que eu vi lá, não tem nada a ver, onde citou que nas Três Barras tem 500 eleitores, e que no bairro vizinho, que é o Cateto, estava seco, não tem nada a ver. Eu acho que aquilo ali questão pessoal, muito menos do que administrativa. Uma coisa que deixa a gente surpreso hoje, que as indicações, o pedido que a gente faz para o prefeito, pouca valia tem. Você sai na internet, eles já disseram, eles saem correndo e faz e acontece aí, mesmo que seja um fato verdadeiro, mesmo que não seja um fato aí, comprovando aí, eu acho que o senhor prefeito, ele deveria, sou parceiro dele, acho ele um bom administrador, deveria valorizar mais os vereadores. Há muito tempo que ele falou que eu não preciso fazer indicação, mas aquilo que eu pedi, estou pedindo, não aconteceu nada até agora também. Nada. Vou ter que gravar
uma parte.
Antes, porém, vou ter que contratar um cineasta, né, que eu acho que as coisas vão acontecer. Pois não?
O seguinte, o vereador Canarim disse que eu elogiei a administração. Não. Como vereador e cidadão, sei que ele é um bom administrador e desejo que ele faça uma boa administração. É só isso que eu disse.
Uma parte, senhor vereador?
Pois não.
Olha, eu sou testemunha aqui que o João conseguiu uma academia, o ar livre, para Barra Funda, isso aí já faz uns 2 anos, ela está jogada lá no pátio do almoxerifado da delegacia, até hoje não colocou aqui na pracinha da Barra Funda. E uma verba de 80 mil, que o João Batista e junto comigo nós conseguimos para fazer uma rua próxima ao campo da Barra Funda, ela está mais uns 70% pronta, e hoje parece que ele pretende desmanchar ela, voltar os broquetes e devolver para a pessoa, sendo que está calçado lá, uma rua de terra, de barro, e foi através do João, e queria agradecer aqui o Cássio Soares, deputado, e hoje o senhor prefeito está querendo tirar aqueles broquetes lá daquela rua, onde as pessoas estavam sofrendo com barro e poeira. Não dá para acreditar que essa administração está fazendo isso.
Eu não tenho medo, nem... É lógico, concordo plenamente, eu acho que o senhor prefeito, ele é um ótimo administrador, não é bom administrador. Várias obras na cidade, recapeamento a Capitão Leodoro, recapeamento São Lucas totalmente, tentou construir, está tentando construir aí o Teatro Municipal, fez um muro que todo mundo questionava, ficava 1.200.000, 2 milhões de reais, fez lá com 20, 30 mil reais lá, e segundo o irmão do Eto, que é um morador vizinho, diz que está seguro. Ele trabalha assim, mas ele morre de ciúme dos vereadores. Essa é bem da verdade aí. O Marinho tem pretensão a ser prefeito aí, então nem se fala. Ele precisava ser mais humilde e atender os vereadores dessa casa. O prefeito atual, Sérgio Arlindo Celava Poliano, meu amigo, o Canarim bem disse, se arranja algum... Arranja não, nós corremos atrás aí, as máquinas para café, no menor valor, simplesmente esqueceu. O calçamento que está lá, ele está pondo obstáculo para não ser a sua conclusão. As academias, não só aquela da Praça Pedro de Alcântara Magalhães, a que foi instalado lá no Alto Anjo, e essa ali, eu acho que ele tem ciúme da gente, porque eu não tenho pretensões de candidatar a prefeito, não, nem tenho capacidade para isso. Oi? Da Vila Bueno? Então, eu acho que o senhor prefeito aí devia ser mais parceiro da Câmara Municipal de Muzambi. Tomara que ele esteja ouvindo, e essa toda a verdade. Quanto à crise que nós passamos aqui, a casa é conivente, né? A casa é conivente. Essa casa aqui votou a reforma administrativa, votou todo o abono salarial que passou por aqui, votou toda a gratificação, toda a criação de cargo. Nenhum foi negado. De vez em quando eu perdi de 9 a 1, 9 a 2, votava junto com o doutor Vicente, do mais passou aqui como se era um vento. Então, acho que nós temos que segurar aqui, hoje o Canarim bem disse aí, eu acho que a hora de economizar é quanto tem para economizar. Economizar quando está na crise não tem jeito, não. Vocês estão todos certos aí. Eu acho que tem serviços básicos dessa cidade que não pode deixar de ser feito. Lixo aí, eu acho que deixar de fazer lixo não vai, não é o que vai onerar e não é o que vai quebrar a prefeitura. Eu catei um tanto desses projetos que ficam aí, eu estava vendo ali criação de um cargo, só um cargo que foi criado, a não ser que é o matemático aí, primo do Oswaldo Souza, vai gerar em torno aí de mais de 100 mil reais. Só um cargo que nós criamos, é um impacto financeiro que vai dar num cargo criado nessa casa. Eu votei contra, não é porque estou votando, não, sou parceiro de vocês, sou também vereador dessa casa. Então, foram criados vários cargos dentro dessa casa, que oneraram a prefeitura, e nessa hora aí que tem que fazer a diferença. Então, essa casa é onde que faz a diferença. Senhor presidente, o senhor também está enrolando muito aqui nós. A respeito do canal citado, a revogação do abono salarial. Não vai descer? O senhor está esperando o quê?
O tempo.
Tá bem. Quanto aos seus vídeos aí que o senhor está sortando aí, eu gostaria mais seriedade por parte da sua pessoa. Quando o senhor fala lá, que lá são conversas de batidores, conversa de bar, conversa de rua. Nós temos que ter a mesma conversa. Eu acho que é uma vergonha para nós conversar lá fora de uma forma e conversar aqui no microfone, na Câmara Municipal de outra. Temos que ter, no mínimo, palavra. Não fica bem para a gente, não. Está toda a Câmara envolvida, a classe política desacreditada, está feia. Então, peço por favor, senhor presidente, que pare com esses vídeos aí, só na certeza. É só, senhor presidente, muito obrigado.
Próximo a fazer uso da palavra, vereador Fernando Lucrécio Colucci.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas dessa casa, funcionários. Boa noite. Não vou citar o nome de todo mundo, é público aqui presente. Muito boa noite. Né? Imprensa escrita, pessoal do Facebook, internautas, muito boa noite. A respeito aí, vou pegar uma carona aqui com vocês aqui, né? A respeito da estrada da Três Barras aqui. Eu já tinha conhecimento dessa estrada que estava em péssimo estado já. Isso foi antes das chuvas. Imediatamente, eu fiz aquela indicação que foi mostrada pelo Canarim, né, pelo vereador Reginaldo dos Santos, para que arrumasse essas estradas aí. Porém, a exemplo aqui do que foi dito aqui, o senhor prefeito não deu conhecimento ao fato. Precisou realmente de uma pessoa ir lá e filmar e mostrar no Facebook para que ele fosse lá atendê-los. Isso é pura verdade. Ele vem aí dando as costas para os vereadores, não sei porquê, a gente representa aí a população, então a população vem atrás da gente mesmo e a gente faz as indicações, briga, fala para atender, infelizmente ele não atende. Bom, tomara aí que agora ele se exemple, né? Porque são todos os vereadores que estão falando isso, não é só um ou outro, né? A exemplo lá da Coab também, que já fiz uma indicação faz tempo, né? E já estou pedindo, estou reivindicando aqui aquele bico da Coab, está caindo o muro, aquele banheiro todo sujo, aquela precariedade ali, os alambrados todos rebentados, estourados, aquilo ali está causando um transtorno danado ali, muito grave para a população da Coab. Ele não atende também, eu acho que vai ser preciso alguém ir lá, né, da comunidade, filmar, gravar o Facebook aí e mostrar para o seu prefeito que aquilo ali está precário mesmo, né? Aí ele vai atender, né? Não atende a gente, mas vai atender lá, o pessoal do Facebook. Pois é. Com relação a Macaúbas, que foi pedido aqui também, a Macaúbas foi esquecida este ano, né? Ela foi esquecida esse ano, não foram lá. Foi nos Alves, foi na Barra Bonita, e na Macaúba não passou máquina lá, está terrível, está precário lá. Com essas chuvas, então, virou uma calamidade pública lá. Né? Então, tomara que agora ele mande para lá para socorrer o pessoal da Macaúba também, porque... Se vier mais chuvas aí, o pessoal vai ficar ilhado lá. Não vão poder
Permite
sair.
Permite uma parte, senhor vereador?
Pois não.
O senhor diz aí que a Macaúbas foi esquecida, mas eu discordo do senhor. Inclusive, há 10, 15 dias atrás, a prefeitura esteve fazendo uma obra em frente à igreja, a pedido meu, colocou em torno de 25 manilhas, que era um problema lá da comunidade, eles vieram atrás, então a gente solicitou isso ao prefeito, ele atendeu de forma bem rápida. Agora, a questão das chuvas, o senhor tem que entender que não é só Macaúbas, é a cidade inteira da zona rural.
Sim, mas a respeito das estradas, foi esquecida mesmo, porque hoje o morador da Macaúba estava aqui na avenida Doutor Américo Luz, e eles me cobraram isso insistentemente aqui. Falou, Fernando, cobra isso aí para a gente, porque nós estamos em estado precário, e esse ano eles esqueceram da gente realmente. Isso é verdade, porque foi os moradores de lá que disseram. Né? Eu estava aqui em frente ao cinema aqui hoje, em frente ao Bar Majestic, né? Que se fala. Aí eles me pararam e cobraram esse serviço lá. Né? Então, tomara aí que os responsáveis pelas estradas aí vá lá, faça esse socorro lá na Macaúbas, arrume. Né? O senhor Reginaldo Zaldo Santos já fez aqui a indicação e eu também estou cobrando aqui agora também para que eles arrumem lá. Bom, com relação ao transporte da saúde, o senhor Carlos Herbert Salomão, muito bem dito, transporte da saúde. A saúde é uma extrema necessidade, né, para as pessoas, não pode ser esquecida, está sendo realmente. Né, alguns pacientes têm sido levados, outros não, estão negando para alguns, outros não. A gente não está entendendo o que está acontecendo. Né, nós tivemos esse exemplo aí, semana passada, não levou uma paciente, mas levou outros, e esses transportes estão sendo negados diariamente aí para alguns e outros não. Eu não sei o que está acontecendo lá na Secretaria de Saúde. Eu acho que deveria, ou leva todo mundo ou não leva ninguém, não é? Certo? Mas levar ninguém é impossível, tem que levar. Né? Eles têm tratamento, fazem tratamento há muitos anos, não pode ficar esquecido, né? Um tratamento de né? Oi? Essenciais, né? São serviços essenciais, esse transporte da saúde, porque as pessoas fazem tratamento realmente, né? Isso não pode deixar esquecido, não. Certo? Não é só a hemodiálise ou então câncer, né? São prioridades, hemodiálise e câncer, claro que são prioridades, mas os outros tratamentos também têm que ser levados, né? Então, que se economize, a exemplo aqui do que foi dito aqui, pegue alguns cargos de confiança aí, uns cargos, né, comissionados, diminua, né, em algumas secretarias aí e invista, né, plano de carreira, pega o de carreira, põe no lugar, porque eles vão desempenhar com certeza o mesmo serviço, talvez até melhor, porque já tem muito mais experiência, né, e isso economiza muito dinheiro mesmo. O senhor Carlos Herbert Salomão tem razão, isso aí pode ajudar muito no transporte aí da saúde, né? Com relação, nessa última sexta-feira agora, eu recebi alguns telefonemas de algumas pessoas que estavam lá no pronto-socorro a respeito de atendimento. Bom, é complicadíssimo isso, né? O atendimento ali no pronto-socorro, mas também eu, tendo em vista, né, o que vem acontecendo aqui, eu acho que não é culpa lá do pronto-socorro, realmente, viu? São muito atendimento, demais da conta, vem exageradamente os atendimentos lá. Aí, umas pessoas me ligaram, era por volta ali de 3, 4 horas da tarde, se não me engano, falaram que estavam lá desde do meio-dia. Umas chegaram às 3 horas e não estavam sendo atendidas. Isso, imediatamente eu liguei para o diretor da Santa Casa, o senhor Luiz Carlos, né, Ubanha, e ele me passou que estava tendo lá umas emergências e tal, e não estava sabendo o que estava acontecendo direito. Me pediu um tempo, ligou lá, certo? No horário em que eu recebi a ligação, estava tendo um infartado lá e demorou um pouco. Mas o que o senhor Luiz Carlos me disse é que já foi solicitado até um médico a mais ali no pronto-socorro para o executivo. Infelizmente, o executivo insiste em não atendê-lo. Né? Eu acho que isso se faz necessário diante de tanto atendimento que tem, né, ali no pronto-socorro. É muito atendimento mesmo, faixa de 180, 200 atendimentos por dia, se não me engano, é o que ele me passou. Então, sugiro até o seguinte ao executivo. Acho que a gente tem que dar ideias, sugerir, fazer um requerimento aqui, para que o executivo, através da Secretaria de Saúde, veja a possibilidade de contratar aí pelo menos 2 médicos para pôr no ambulatório, para atender 4 horas de manhã e 4 horas da tarde. Por que eu digo isso? Porque os PSFs, senhores, é um trabalho preventivo, não é? Não é um trabalho que tem que ficar lá o dia todo atendendo, diariamente e tal. É um trabalho preventivo, que vai ajudar aí preventivamente, Porém, no ambulatório, não. No ambulatório, se pôr dois médicos para atender 4 horas cada um, resolveria e muito esses atendimentos, não é? Tomara aí que o senhor secretário de saúde, o senhor prefeito, me escute aí e veja essa possibilidade, né? Tomara, né? Para aí resolver um pouquinho essa situação precária que está a nossa saúde aqui. Esses atendimentos têm que ser resolvidos, as pessoas esperam demais lá no pronto-socorro. É só isso, senhor presidente, mais nada a declarar.
Próximo vereador, fazer uso da palavra, vereador J. Maria, passo a cadeira presidencial para o meu amigo Daniel Ferraz de Vasconcelos. Senhores vereadores, senhor presidente, mais uma vez a Brenda está aqui na plateia, está cochilando, mas está aqui firme e forte. Né, Brenda? Que bom. Amigos de Muzambinho Notícias, senhores vereadores, antes, viu, Marquinhos, de eu entrar no assunto aqui, gostaria que você colocasse a indicação na rua, deixa eu recordar aqui qual rua, cobrar da Vigilância Sanitária sobre o desembarque de gado na rua Siqueira Campos, ao lado do Centro Espírita. Segundo os moradores, tem 2 caminhões que descarregam a boiada, não sei aonde, depois vão limpar o caminhão, lavar o caminhão, os dejetos, e então está trazendo um transtorno, mau cheiro, mosca para tudo quanto é lado, nesse local. Então, pede essa indicação. O segundo são os caixas eletrônicos da Caixa Econômica. Chega final de semana, tem só um funcionando e causa aquele tumulto, né? Fica 10, 15 pessoas esperando só um caixa eletrônico. Então, a gente mandar um requerimento, um ofício, né? Para o departamento da Caixa Econômica para colocar, disponibilizar no final de semana mais caixas, porque tem só um funcionando. E realmente está trazendo um transtorno incrível para a comunidade. Senhoras e senhores, meus amigos, falar de áudio de J. Maria, eu não sei se vai ter a quinta vez, sexta vez, sinceramente eu não sei. Eu confio muito na pessoa do outro lado e acabo me estrepando, me dando muito mal. É o quarto áudio que já acontece isso. Um, eu estava falando com o senhor prefeito, passei para uma pessoa, mas eu pensei que não ia sair. Segundo, depois foi 2 da Folha Regional. E passei para um terceiro também. O segundo, não sei se é a Folha, não sei se é o segundo. É a Folha. Depois, passei recentemente agora, mas eu estava conversando, aliás, o vereador João Batista, se fica feio, fica para mim. Quando eu estava falando com aquela pessoa, eu estava falando da condição de munícipe, eu estava falando da condição de uma pessoa, de um cidadão. Eu não estava falando da condição de um vereador. Qual de nós aqui dentro agora, senhores vereadores, que não xinga o prefeito? Entre um bate-papo, falando com a pessoa, falando com não sei quem. Quem de nós aqui, ou o nosso pessoal que está nos ouvindo lá, que não xingou o presidente da Câmara já? Isso é óbvio, essa conversa informal, um bate-papo, né? E conversando. Só que do outro lado, não vou criticar a pessoa também, essa pessoa passou para um primo dela e esse primo dela aproveitou, o presidente está falando, o radialista está falando, uma pessoa pública está falando, então eu vou dar um clique aqui e mandar para outra pessoa. E aí tomou uma dimensão incrível. Aí, quando eu percebi que mandaram para mim aquele áudio, eu me senti realmente, mais uma vez, constrangido, pedindo desculpa pelo aquilo que eu tinha falado. Por que eu pedi desculpa? Porque era uma conversa informal, como eu já disse, com uma pessoa. Eu não estava falando na condição de presidente, eu não estava falando dando entrevista, eu não estava falando assim abertamente, eu estava falando em particular com a pessoa. Então eu me senti realmente constrangido com aquilo e, evidentemente, né, aquelas falas minhas, até no sentido pejorativo, jamais eu ia falar, xingar o prefeito, falar qualquer coisa, soltar daquela maneira. Tanto é que depois eu pedi desculpa. Agora, quanto à minha fala como vereador, é lógico que está faltando, a cidade está precisando de um ajuste, né? 2017, eu acho que ele entrou com tudo, fez a reforma administrativa. Essa reforma, eu não sei se os senhores recordam, eu questionei aqui, porque ele falou que ia gerar uma economia de quase R$1 milhão por ano. Aí houve o questionamento, será que vai ter essa economia mesmo? Porque está criando cargo de diretor para fiscalizar diretor. Né? E sim, mas nós discutimos, foi uma discussão, eu procurei lá fora um advogado expert no assunto, ele falou assim, realmente não vai ter economia. Mas muito bem, estávamos entrando, foi 2017, todo mundo estava naquela expectativa, aquela reforma realmente seria interessante para o município de Muzambinho, e se nós naquela ocasião não tivéssemos votado aquela reforma, a situação ia virar tudo contra a Câmara, eu tenho certeza disso. Os vereadores iam ficar numa situação difícil, olha, não passou aí aquele projeto executivo, os vereadores não votaram, ia fazer uma economia muito grande, então nós ficamos numa situação difícil e complicada, e achamos por bem, então, votar aquele projeto, mesmo com ressalvas. Agora, o Estado, lamentavelmente, não passa, ou não repassa o que o município tinha, o Estado tem uma dívida enorme com o município. Evidentemente que eu estava vendo até uma entrevista de um ex-prefeito de Belo Horizonte, ao Lacerda, ele disse que tem que fazer um planejamento e saber que a crise, que a situação está vindo, está chegando. E eu acho que faltou isso, talvez um planejamento. Se o que eu falei, vocês sabem disso. O prefeito recebeu do Ivan de Freitas uma administração redondinha na parte de finanças. Não estava devendo, depois veio mais uma verba. E eu acho que houve empolgação. Ele comprou terreno, valor de R$420 mil. Ele fez a reforma aqui do teatro, que é importante, com recurso da prefeitura, que ele achou que ia continuar entrando aí os recursos. Depois ele fez na creche. Como é que chama lá a creche? Jardim dos Imigrantes. Depois ele fez outras obras, né? Hã? Secretaria de Saúde. Quer dizer, mas aí a verba começou a faltar. Começou a faltar, o Estado não começou a repassar o que deveria repassar, que é um direito do município, e as obrigações do município, elas aumentaram, houve contratação de médicos, né? Houve contratação de enfermeiras, houve contratação de outros profissionais. Eu quero corroborar aqui com o vereador Reginaldo Augusto Santos, porque se houve um pedido para essa casa aqui tirar o abono dos funcionários dessa casa, e que semana que vem vai dar entrada aqui o projeto, e que foi passado por essa casa também, os vereadores, não desta legislatura, mas... Não, tudo bem, mas foi passado aqui, eles votaram favorável... Qual projeto vai entrar? O abono dos funcionários da Câmara. Se houve... E esse abono é uma vez por ano. Estamos em crise. Por ano, sim. Isso. Nós vamos fazer, semana que vem, tirar esse abono. Eu estou dizendo o seguinte, o meu caro amigo João Batista Vasconcelos, que o vereador Reginaldo Augusto Santos está certo. Tem que tirar também essa gratificação desse funcionário da prefeitura, que é por mês. O nosso é por ano. Eles são por mês.
Faça a sua parte. Né?
Então... Aqui vai ser tirado, semana que vem, quer dizer, vai ser passado em plenário. Não, vamos entrar com o projeto tirando o abono aqui dos funcionários. E também nós queremos que seja um efeito dominó que tire também lá da prefeitura. Aí estaríamos economizando bem. Não é? Que seja justo aqui, seja justo lá. Porque nós realmente estamos vivendo um tempo complicado, um tempo de crise.
São R$22 mil.
Exatamente, situação difícil. Quer dizer, vai sobrar dinheiros aí, ou tentar amenizar um pouco a situação. Eu acho que nesse momento cada um tem que, né, fazer sua parte, ter criatividade, enfim. A respeito dos vereadores que foi cobrado aí no vídeo, a gente é cobrado constantemente. A internet, a rede social, especialmente Facebook, tem uma força estrondosa. Quando o rapaz coloca lá, eu até senti que ele estava até brincando com Vossa Senhoria. Eu achei que ele estava brincando. Que ele falou assim, filma meu pé, alô canarinho, quer dizer. Eu não sei, eu não achei que ele foi agressivo, não. E todas as vezes que acontece algo assim, que a população pede, sabe o que eles fazem? Eles marcam imediatamente o presidente da Câmara. E aí eu começo a conversar com eles. Olha, eles, eu acho que por medo, não sei, eles cobram os vereadores. Eles jamais se vê na rede social cobrando o prefeito. Jamais. Eles vão direto no vereador. E olha, eu até discordo aí que tem que cobrar mesmo. Nós somos pagos por eles. Tem que cobrar sim. Todo mês nós recebemos um salário, mesmo não seja função nossa, perdão, vereador, daqui a pouco eu deixo, só para concluir aqui meu raciocínio, mesmo não seja função do vereador, qual a função do vereador? Fiscalizar, legislar, né, enfim. Agora, a população vai cobrar do vereador um mata-burro, vai cobrar uma estrada, vai cobrar remédio, vai cobrar transporte, isso é questão de cultura da nossa cidade, questão de cultura de toda a cidade do interior. Então há essa cobrança e nós temos por obrigação, nós somos cidadão pago por eles para atender, pois não?
Ô, senhor presidente, hora alguma eu discordei da fala da cobrança do menino lá.
Eu sei.
Ele chama, o apelido dele é Macaco, com certeza eu acho que não. Eu acho que levou um pouco na brincadeira, mas ele acabou atacando o vereador, sendo que deveria cobrar do executivo.
Sim.
E eu não falei, se essa moda pegar, eu já fui um atacado. Agora tem mais 10 aqui para ser convidado para passar o pé na lama lá.
Ele falou que Vossa Senhoria ia almoçar lá todo domingo.
Não fui almoçar lá não, bem que... É. Eu admiro, gosto muito o pessoal das Três Barras do Cateto, mas não almocei lá não.
Não. Só para finalizar... O pessoal do Ribeirãozinho também está sentindo a situação, assim, Ilhado, Bairro da Grama, mas agora choveu 2 semanas, a gente tem que levar em consideração também que foi chuva, assim, ó, 2 semanas, né? Evidentemente está faltando cascalho. Tive hoje, eu vou até citar o nome dele, mas fazer o quê? Eu tive conversando com ele, Juruaia propôs uma parceria com o município de Muzambinho. Cedo cascalho para a gente, que a gente... Mando cascalho para vocês, caminhão, viagem, tudo. E o prefeito não topou essa parceria. Né? Como faz... Essa parceria fazia, junto com o Ivan de Freitas, fazia? Dava o cascalho para o município de Juruá, em compensação, o Juruá trazia o cascalho aqui para os bairros de Muzambinho. E isso eles quiseram, estão propondo, e o prefeito não topou. Aí, eu acho que tem que ser humilde agora e receber a ajuda da onde que vier. Muito obrigado. Dando sequência...
Senhor presidente, antes de dar sequência na segunda parte da reunião, eu gostaria de mais uma vez... falar a respeito do rapidamente, até deixar eles à vontade depois, caso queiram, obviamente que a presença de vocês muito nos enaltece aqui, mas caso vocês queiram, depois que tiverem necessidade de sair, ficam à vontade, porque vocês já ficaram aqui semana passada até próximo 11 horas da noite e o projeto não foi votado, não é? Mas eu quero lhe dizer o seguinte, eu sei da preocupação de vocês, inclusive a pretensão de adquirir fogos para o final do ano, e é o momento de fazer a compra, e vocês estão indecisos, mesmo porque a Folha Regional, infelizmente, publicou uma matéria que não condiz com a realidade aqui da Câmara, que os vereadores divergiam com relação às opiniões. Então, eu só quero colocar para vocês o seguinte, Com liberdade, eu posso dizer o seguinte: o presidente da casa, se necessário for, se o voto, se houver empate, ele vota. E ele já manifestou publicamente aqui que é contra. Então, o João Pezão, da mesma forma, semana passada. Daniel, hoje. O Fernando, semana passada. Tomei a liberdade de perguntar para o Carlos Herbert Salomão, ele também é contra o projeto. Tomei a liberdade de perguntar para o vereador Aflânio, ele também é contra o projeto. Vereador Chiquinho é contra o projeto e eu também sou contra o projeto. Portanto, vocês podem tocar a vida de vocês normalmente, que aqui vai tramitar conforme manda o regimento, porque falta ainda comissões para dar pareceres, então a tramitação será normal. Mas a garantia, podemos dizer, se algum vereador tiver contrário que queira manifestar, que manifeste nesse sentido, para dar oportunidade para vocês, e se quiser, poderão ir embora mais cedo hoje, não ficar até 11 horas da noite, esperando um projeto que não vai ser votado.
Fazer a conta do final.
Tá bem? Obrigado, senhor presidente.
E até porque não é gravado aqui, todo mundo sustenta, né?
Justamente.
Opa. Eu posso falar, senhor presidente?
Pode sim, pode.
Eu achei uma coisa um pouco desagradável que tem ocorrido nessa casa nos últimos dias. Então, para ser bem sincero, como o João mesmo usa isso aí, que eu não posso passar vontade do que eu quero falar, eu gostaria de falar o seguinte. Essa casa está ferindo vários, como que eu vou dizer, fatores aí relacionados à ética. Primeiro porque quem deu entrada nessa casa, após ser procurado por vários eleitores meus, fui eu. Acredito que por ética, quem deveria primeiro se manifestar por esse projeto, deveria ser eu. Na última semana, várias pessoas usaram a tribuna, pessoas que eu falo, os colegas vereadores, para mim, numa medida politiqueira, fazer política em cima desse projeto. Hora alguma, falei com o Mário Donizete Menezes, fui procurado pelas pessoas que se dizem prejudicadas. A minha intenção nunca foi prejudicar ninguém. Eu coloquei esse projeto aqui, retirado da internet de várias cidades que já tem esse projeto, ele foi uma cópia, só que uma cópia modificada. Inclusive, eu procurei ver qual foi a primeira cidade que lançou esse projeto para que eu pudesse entrar em contato com esse vereador para não plagiar o seu projeto. E não achei, porque todas as cidades, inclusive Campinas, Sorocaba, utilizam o mesmo projeto. Belo Horizonte, São Paulo, todas utilizam o mesmo projeto, para minha surpresa. Então, eu não consegui saber de onde que veio esse projeto. Nós...
Não pode manifestar, por favor.
Posso continuar? Se, como eu disse com o Marinho, que ele me procurou, pediu para tirar esse projeto, ou pediu uma urgência, eu não acredito que tenha urgência. Os colegas aqui talvez leram o projeto, ou talvez não leram. Lá nós tivemos muito cuidado, inclusive em tirar partes do texto que proibiam a comercialização dos fogos de artifícios. A gente queria pelo menos abrir o debate para tentar modificar ou tentar restringir um pouco o que acontece em Muzambinho. Outro ponto que não foi lido, talvez, por alguns colegas, é que lá tem uma cláusula que fala que eles terão 90 dias a partir da sanção desta lei para se adequar à lei. Então, quer dizer, eles pegariam o Réveillon e mais 90 dias para tomar providência com seus estoques. Então, a questão é o seguinte, hora alguma eu quis manifestar aqui para prejudicar alguém. Eu fiz a minha função de vereador, que foi representar quem me elegeu e me procurou, porque estava muito incomodado com esse projeto. Só que hoje eu não vejo ninguém aqui que me procurou sobre esse projeto. Eu só vejo as pessoas que são contrárias ao projeto. Da minha parte, não tem problema nenhum, não tem hipocrisia, retire o projeto dessa casa e eles seguem trabalhando da forma que eles acham correto. Porque hoje eu não tenho apoio de ninguém. O Vaguinho colocou que foi, a Câmara estava dividida, e o Vaguinho lembra que eu brinquei num grupo que a gente está em comum no WhatsApp, que ele colocou a capa do jornal, como ele sempre coloca semanalmente, e eu ainda grifei, o Ilcinho Lima, que é testemunha, e o Marquinho Mecânico, eu ainda brinquei, falei, dividido, ainda coloquei KKK, 10 contra 1. Então, acredito que todos aqui já têm seu voto, só o que me chateou muito foi a falta de ética de alguns colegas, de passar por cima da pessoa que criou o projeto, e hora alguma foi conversado por fora aqui das pessoas. O único que me procurou foi o Canarinho, nesse final de semana, e hoje, antes da reunião, o Mário Donizete Menezes, representando a família que se diz prejudicada. Então, da minha parte, não tem problema algum. Eu estou aqui para o bem de Muzambinho. Se quem está aqui hoje acha que é por bem manter os foguetes, eu peço a Vossa Senhoria que retire esse projeto e não leve para frente. Tá bom?
Ô, senhor presidente, eu também queria falar aqui, já que o doutor Mário Donizete Menezes consultou os nobres colegas aqui, disseram que são o contrário. Eu não sei porquê, não fez a pergunta para mim também.
Não tive oportunidade, só. Canarinho, eu não tive oportunidade, porque você está mais próximo aqui. Mas eu sabia que você era quando, mas não podia falar porque você não havia manifestado.
Muito bem.
O meu amigo aqui, que eu não
Senhor presidente, a respeito de ética, e eu não sei se eu tenho ética ou não, mas todo projeto que dá entrada nessa casa é sujeito a comentário em tribuna. Eu jamais desrespeitei alguém, até mesmo. Eu não fui falar nada, porque as pessoas viram a cara da noite para o dia, parecendo criança. Então, eu usei, foi do artifício que deu entrada nessa casa, presidente. Jamais.
Tá bom, então, eu arquivo o projeto, doutor Vicente.
Acabou.
Onde estamos aqui?
Ordem do dia, informações da presidência. Está faltando 3 vereadores ainda para entregar a biografia. Francisco, Chiquinho da Muleta, Afrânio.
Não, ele já está aí.
Entregou hoje? E Jota Maria. Vou logo isso aqui.
Dá para entender até os vídeos, viu? Não, você quer. Senhor presidente, desculpa a respeito da fala. Eu não entendi, eu não sabia que o senhor era desse. Desse tipo, ué.
Não, vereador, eu tô brincando.
Ah. Eu já tá ali também, eu tava brincando, né? Que chegou hoje de manhã. Coloco os requerimentos em discussão.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal aqui, aproveitando a fala do, se me permite, novo vereador Baiano, com a parte do vereador Dr. Mário Menezes e algumas outras pessoas também comentaram a esse respeito. Quando se trata de serviços essenciais, foi debatido aqui nessa casa pelo vereador Baiano, com a parte do vereador Marinho, sobre a coleta de lixo no final de semana, que a gente sabe que desde segunda-feira está sendo feito um dia sim, um dia não. Eu, no meu uso da tribuna semana passada, eu defendi essa atitude e pedi à população que entendesse, porque tão logo se pudesse, esse problema iria ser sanado. Mas a gente viu o transtorno que deu não só aqui para o centro da cidade, mas por todos os locais que deixou de passar a coleta de lixo. Então, eu gostaria de fazer um requerimento, perguntando ao senhor prefeito ou responsável, qual o valor que está sendo economizado por não fazer a coleta nesses dias, uma vez que os funcionários têm que ganhar do mesmo jeito. Eles não vão ficar sem trabalhar e sem receber, certo? Então, a gente tem que saber quanto que está sendo feito de economia, certo? Para poder ver se realmente comporta essa atitude. Muito obrigado.
Correto.
Eu, com relação aos requerimentos, eu só excluo e gostaria de constar em ata o requerimento número 148, que é da autoria do nosso colega e vereador aqui, o Canarinho.
Como que é? Eu não entendi.
É contrário ao requerimento.
Não há necessidade de fazer em apertado, somente essa menção na ata.
Sim. Coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, que se manifestem. Aprovados os requerimentos e peço ao assessor legislativo que encaminhe a quem for direito. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao executivo conforme o projeto de resolução 3 de junho de 2015. Pergunta, assessor legislativo, se há projeto do legislativo dando entrada nessa casa de leis?
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do legislativo em tramitação.
Estava tramitando o projeto de lei 3.944/2018, que dispõe sobre a proibição da utilização de queima e soltura de fogos de artifício em Muzambinho e da outras providências, que foi pedido o arquivamento pelo autor, Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Arquivamento.
Pergunto ao assessor do Legislativo se há projetos do Legislativo em tramitação.
Turno único, né? Não há. Tramitação, já falei. É turno único, não há.
Pergunto ao assessor legislativo.
Se há projeto do primeiro turno.
Se há projetos do legislativo aptos a ser votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo aptos a ser votados em primeiro turno.
Segundo turno, não há.
Projeto do executivo. Pergunto ao assessor do... Pergunta, assessor legislativo, se há projeto executivo dando entrada nessa Casa de Leis.
Sim. Projeto de Lei 3.945/2018, que dispõe sobre a alteração da redação do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 3.502/2018 e alteração do prazo descrito no artigo 7º da mesma lei e da outras providências. A Câmara Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovou e o prefeito municipal sancione e promulga a seguinte lei. O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 3.502/2018 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. Se pagos até 31 de dezembro de 2018, com desconto de 100% das multas e juros incidentes. Artigo 2º. O artigo 7º da Lei 3.502/2018 passa a ter a seguinte redação. Artigo 7º. A adesão aos benefícios previstos no artigo 1º poderá ser feita até 31 de 12 de 2018. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei 3.509, de 30 de julho de 2018. Muzambinho, 9 de novembro de 2018. Sérgio Arlindo será o Paulo Iello, prefeito municipal. Josiane Boco de Magalhães, chefe de gabinete. Justificativa. O projeto de lei em foco destina-se a conceder maior prazo, atendendo a pedidos de centenas de munícipes para pagamento e parcelamento dos créditos tributários e não tributários inscritos na Fazenda Pública Municipal, com anistia proporcional de multa de juros moratórios, com incentivo ao pagamento dos débitos e regularização das pendências fiscais que ainda ultrapassam cifras milionárias. Salienta-se a preocupação com a dificuldade financeira que assola o nosso país, especificamente nosso estado de Minas Gerais, situação extremamente agravada nos últimos meses, restando de bom alvitre a concessão de novas facilidades no pagamento das dívidas junto ao município. Sem, no entanto, renunciar às receitas públicas de modo ainda a desestimular impugnações, recursos administrativos e ações judiciais. De se informar que o projeto atende aos ditames legais dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal 157/2016. Nesta esteira, como já mencionado antes, há um contínuo incentivo por parte do Tribunal de Contas de Minas Gerais, em convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no sentido de que sejam estimuladas outras formas de recebimento dos débitos fiscais de pequeno valor, visto que a judicialização de uma execução fiscal nunca custa aos cofres públicos menos de R$4.000. Esperando novamente poder contar com a aprovação da matéria, consequentemente com a identidade e objetivos, o que sem dúvida determinou a todos nós, executivo e legislativo, tivéssemos a prerrogativa de cuidar do interesse de nossa continuidade, subscrevemos, de nossa comunidade, subscrevemos. Respeitosamente, Sérgio Arlindo Sral Paulielo, prefeito municipal. Conclusão do parecer jurídico. Essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação do projeto de lei ora examinado, encontrando-se o mesmo apto para análise das comissões e tramitação no plenário deste legislativo. Salvo melhor juízo, deixa eu aparecer, Moçambique, 12 de novembro de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Senhor presidente, conforme foi dito pelo nobre vereador Afrânio semana passada, aproveitando o mês de dezembro, o pessoal recebendo o 13º e ter a sua dívida com o município sanada, gostaria de pedir urgência especial nesse projeto.
Peço ao primeiro secretário. Passei, né? Não passou, mas eu vou aqui. Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário a votação nominal o pedido de urgência especial do vereador Carlos Herbert Salomão.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador Sr. Reginaldo Isaú dos Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior. Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador Sr. Carlos Everett Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Cresco Colucci, sou favorável.
Dou por aprovado o pedido de urgência do projeto de lei. Por quantos votos? 10 votos favoráveis. Peço o parecer das comissões. Pergunto ao assessor legislativo se as comissões deram pareceres e foram favoráveis.
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária deram pareceres favoráveis ao projeto.
Coloco o projeto em discussão.
Boa noite, senhor presidente, colegas. Esse projeto de desconto de IPTU na legislatura... da IPTU. Na legislatura anterior, eu cobrei do prefeito Ivan de Freitas 4 anos e não obtive sucesso. Nessa legislatura agora, a primeira a cobrar foi eu, através de indicação, e ele foi no ano passado, não tinha previsão, dotação orçamentária para receber, e esse ano já, acho que é a terceira vez que a gente está votando esse projeto de desconto de IPTU, que é bastante válido para a população de Muzambinha, todas as taxas, e isso aí é importante para aquelas pessoas que têm o IPTU atrasado, para que quite seus débitos até o final do ano, né? E acho que já me mandou aqui um ofício, parece que recebeu média de R$200 mil, quem sabe pode alcançar uns R$500 mil.
Eu também queria falar que eu acho muito interessante, o momento agora é adequado, porque o pessoal recebe seu 13º e já vai quitando as dívidas. Eu só queria propor que o executivo divulgasse mais, agora para o pessoal também colocasse moto, através do Facebook, avisasse para o pessoal agilizar mais e muita gente passa despercebido.
Lembrando aqui que não é só IPTU, não. São todos os tributos municipais aí que estão em atraso.
ISS.
ISSQN, IPTU, tudo que for relacionado à prefeitura não será cobrado as multas. Porque senão a pessoa escuta a reunião e acha que é só o IPTU, né? Não. São todos os tributos relacionados à prefeitura municipal.
Gostaria de pedir à imprensa, né? A Invicta Web, MN Notícias, a Folha, que divulgasse esse projeto aí, né?
E é uma oportunidade, porque existe o montante, o capital que a pessoa deve com o juro, é o dobro.
O juro é mais que o
exorbitante.
Valor.
É uma oportunidade para a pessoa conseguir deixar o nome limpo com a prefeitura, conseguir pagar esse capital. A prefeitura esperava naquela época ia entrar 1 milhão e entrou só 200 mil, também é uma situação difícil, né? Mas está aí a oportunidade, nós fizemos requerimento aqui nessa casa e, evidentemente, são receitas que devem entrar para o município de Muzambinho. Eu só vou aproveitar o espaço que a gente tem aqui para discutir o projeto, cada vereador tem 15 minutos, evidentemente que eu não vou usar meus 15, mas é para voltar no assunto aqui a respeito da viagem. Inclusive, tem uma senhora aqui que está desesperada, a Selma, que tem um molequinho, esse menino dela usa sonda, a Selma lá da Grossel, e tinha uma consulta marcada ontem, para amanhã, 1 hora da tarde, no hospital
das clínicas, né?
Na ACD.
Na ACD?
ACD, mas ela nas clínicas.
Será?
É. Ela está dizendo aqui o seguinte. Eu tentei de fazer uma parceria com o Campo Verde, para se Campo Verde vai para São Paulo, mas não vai esse horário, não tinha jeito. E Guaxupé. Guaxupé era para ligar hoje ao meio-dia. Infelizmente, a Selma não me ligou e eu acabei esquecendo. Eu acho que a própria Secretaria de Saúde deveria fazer essa parceria. Olha, eu tenho um paciente lá em Campinas, lá em Ribeirão Preto, lá em São Paulo, né? Que tal você de Guaxupé tem uma vaga aí para determinada pessoa? Essas parcerias são importantes que façam isso. A senhora aí vai ficar agora, deu o que fazer para arrumar essa vaga lá no Hospital das Clínicas em São Paulo, a consulta marcada às 13 horas e lamentavelmente não vai. E o menino dela usa sonda constantemente, é um menino que precisa de todo o cuidado especial e a gente fica muito triste na situação dessa.
Essa hora que
lamentável.
A Câmara podia ter um veículo, né, para ceder, né?
Pode.
Veículo tem, exatamente.
Veículo tem, não tem combustível.
Nós até propusemos, não sei se o Marinho diz que é legal, e eles, os familiares, foram atrás do secretário, atrás do carro, atrás do motorista, e eles pagariam o transporte, o petróleo, mas eles não aceitaram. Eles não aceitaram. Eu acho muito difícil um diálogo lá junto com o prefeito, com o secretário de saúde. Eu acho que tem que ouvir mais.
E outra coisa. Esse dinheiro que a Câmara devolve, a gente não pode direcionar, porque ele tem o poder discricionário, né? Ele usa onde ele quiser. Porque a gente poderia fazer um acordo de cavaleiro, né? Dele jogar na saúde isso aí.
É muito triste, viu, Reu, para comprar o combustível.
O senhor presidente, o Afrânio falou muito bem ali a questão de acionar a prefeitura para colocar um veículo na rua aí para divulgar sobre a questão do IPTU. Da outra vez eles não fizeram isso, não divulgaram, e eu acho que é importante, Afrânio, bem lembrado aí.
Nós usamos o espaço da Câmara e divulgamos, aliás, um pedido até seu, de Vossa Senhoria, lembra?
Foi.
Foi até no rádio.
A Câmara fez a divulgação não, e eles não.
Fizeram também.
Fizeram voto sim na rua.
Ah, então tá bom. Fizeram, sim. Eu tenho problema de audição.
Não, eu ouvi.
Eles avisaram, sim.
Vamos lá. Pergunta ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a ser votado em turno único.
Senhor presidente, antes tem projeto tramitando.
Tem que votar aqui no projeto.
Não votou.
Perdão. Coloco o projeto em discussão. Desculpa. Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário votação nominal do projeto de lei 3.945.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Sou favorável.
Vereador, senhor Reginaldo Azaldo Santos.
Favorável.
Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador, senhor Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador, senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador, doutor Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Cresco Colucci, sou favorável.
Estou aprovado o projeto de lei 3.945, em regime de urgência especial, em turno único, por 10 votos favoráveis. Peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto e encaminhe a quem for direito. Agora sim, pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a serem votados em turno único.
Antes da tramitação aqui, senhor presidente, eu vou ler rapidamente. Projeto de lei 3.941/2018, que dispõe sobre subvenções sociais e contribuições correntes para as entidades mencionadas, para o ano de 2019, dá outras providências. Projeto de lei número 3.942/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Muzambinho para o exercício de 2019. Turno único é o veto número 1/2018, ao projeto de lei número 3.943/2018, de origem legislativo, que dispõe sobre a criação do banco de medicamentos no município de Muzambinho e dá outras providências.
Peço ao assessor legislativo que faça a leitura do parecer da comissão especial.
Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, Comissão Especial de Análise de Veto, voto do relator, relatório. A Comissão Especial de Análise de Veto, escolhida em plenário e formalmente constituída através do projeto de resolução número 12/2018, que dispõe sobre constituição de comissão especial para emitir parecer na mensagem de veto integral número 1/2018 ao projeto de lei 3.943/2018, que dispõe sobre a criação do banco de medicamentos no município de Muzambinho e da outras providências, com base no artigo 39, inciso 4º do regimento interno desta casa. Designado relator para a matéria, passo a emitir parecer e voto nos termos regimentais. Fundamentação. Após estudo e análise do veto integral do Executivo e conforme laudo técnico da assessoria jurídica desta Casa, entendemos que não procedem os argumentos da mensagem de veto integral ao Projeto de Lei 3.943/2018, enviada pelo senhor prefeito em exercício, Dr. Luiz Fernandes Francisco, onde opinamos pela derrubada do veto. Conclusão, diante do exposto, entendemos que as razões expostas pelo Executivo quanto ao veto integral número 1/2018 ou PL 3.943/2018 não serem procedentes, estando em desacordo com o regimento interno desta Casa, bem como com a lei orgânica do município. Manifestamos pela derrubada do veto. Este é o meu parecer, Muzambinho, 8 de novembro de 2018, Fernando Lucrécio Colucci, vereador relator. Concordamos com o relator, vereador Reginaldo Exaldo Santos, vereador membro, e Roberto Teodoro, vereador membro.
Coloco o veto do Executivo em discussão. Peço ao primeiro secretário, vereador Fernando Lucrécio Colucci, que coloque em plenário votação nominal do veto Executivo ao projeto de lei 3.943/2018.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Como todas as vezes perdi, mas tenho convicção disso, já falei que esse projeto era inconstitucional, até porque o assessor daqui também não está, né? Ele passa aqui na Câmara 5 minutos de manhã, ele é inconstitucional, por isso sou a favorável ao veto.
Vereador, senhor Reginaldo Exaúdo Santos.
Eu sou contra o veto.
Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Sou contrário ao veto, a favor da derrubada do veto, né?
Vereador, senhor Carlos Ebert Salomão.
Sou favorável ao veto.
Vereador, senhor Afrânio Donizete Damásio.
Contrário ao veto.
Vereador Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Contrário ao veto.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Contrário ao veto.
Vereador, senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Contrário ao veto.
Vereador Fernando Lucrécio Colucci, sou contrário ao veto também.
7-3.
Dou.
7-3. Não.
Isso. Dou por rejeitado.
Senhor presidente, no veto o senhor vota. No veto o senhor vota.
Então eu voto.
Vai.
Não. Contrário ao veto. Contrário ao veto. É um negócio meio complicado, negócio de veto aqui, né? Contrário ao veto. É.
Olha, eu, lembrando que matéria, entendimento de um médico que foi favorável ao veto, né?
Também um criador aqui dentro, da maior parte das leis dessa casa, que é o Luiz Fernando Francisco, aí, o relator aqui, sei lá, né? Fernando deve entender mais de lei que o Luiz Fernando Francisco. Parabéns para você, Fernando. Estou satisfeito aí com a tua colocação.
Muito obrigado.
Eu tenho uma preocupação muito grande com relação...
Eu acho que votar politicamente é uma coisa, votar corretamente é outra coisa.
A minha preocupação, desculpa, sou leigo no assunto, né? Mas essa questão de banco de medicamento, eu acho que medicamento é coisa séria, porque eu tive na família e conheço muitas pessoas que morreram, chegaram até óbito por questão de medicamentos, né?
Mas já passava uma análise. Já existe esse trabalho, vai gerar custo.
Será que a prefeitura tem profissionais para avaliar esse medicamento?
Não tem.
Isso depende de um laboratório. No meu entendimento, doutor Vicente, médico, me perdoe se eu estiver falando besteira, que um remédio... Como que essa pessoa...
Mas a prefeitura já não faz isso?
Como que essa pessoa que vai doar o medicamento conservou esse medicamento? Será que esse medicamento ficou no sol? Será aonde que... Porque eu vejo...
Quando
eu ia dar medicamento para meus filhos ou para alguém da minha família, eu procuro ver as normas lá que falam, o medicamento aonde tem que ficar, lugar fresco, tem uma série de coisas lá. Aí... e atestar a validade desse medicamento, a eficácia desse medicamento.
E a partir da aprovação do projeto, a cobrança vai ser muito maior. Vai se cobrar.
Isso aí é muito simples.
O senhor, como presidente dessa casa, o senhor está votando errado, o senhor está votando politicamente.
Eu votei.
O senhor votou politicamente.
Eu votei com responsabilidade, sem fazer política. Não importa qual fosse o prefeito, o meu voto seria esse.
Mas o projeto já passou, a discussão já foi.
Estou só lembrando vocês.
Sim.
Do que vocês
agora, esperam. Evidentemente, deve só ser uma pessoa...
Vamos parar de votar politicamente, votar corretamente.
Só para esclarecimento, é o seguinte, quem não se der por satisfeito, o caso do executivo, principalmente, ele que recorra ao judiciário e entra com a inconstitucionalidade dessa nossa aprovação. Ponto final.
Corrigir cagada de senhores eleitos aí, pessoas aí idôneas. Pessoas aí, tem inclusive aí o senhor, Vossa Excelência é doutor.
Mas é um direito dele.
Agora,
o senhor
sabe, tem que ter respeito com a opinião.
Eu tenho outro aí. Eu tenho.
Eu acho o seguinte.
Eu tenho.
Não tem, não.
Como você tem uma atitude e pede para o outro corrigir a sua atitude?
O projeto já foi aprovado, senhor presidente. Rejeitado. Acabou.
Estou falando como líder.
Senhor presidente, você vai e volta no condiz, não.
Voltou a ser líder do partido. Líder do partido.
Vamos lá, então.
Então, outra coisa que eu ia falar. Seguinte, que a questão é o seguinte. Para que o assessor jurídico? Ele deve falar...
Só para receber, ué.
O plenário é soberano. Tem que ser sempre. Mas nós temos que ter, de um profissional na área, se o projeto é constitucional ou inconstitucional, ué. Aí nós vamos aprovar projetos inconstitucional e aí o prefeito vai ter que recorrer ao judiciário para consertar uma cagada feita por vereador, por legislador. Temos que saber se o projeto é constitucional ou inconstitucional. Pelo menos isso, a assessoria jurídica tem que nos dar essa informação.
O plenário é soberano.
Mínimo necessário. Concordo plenamente.
O senhor é advogado? Eu não sou.
Gente,
o senhor sabe analisar lei jurídica?
Eu coloquei o projeto em discussão.
O senhor conhece a Constituição? Eu conheço juízes com 40 anos de profissão que ainda não conhecem a Constituição na íntegra. Então, nós temos que saber, pelo menos, se o projeto é constitucional ou inconstitucional, para daí, então, nós votarmos. Certo.
Nós votamos um projeto aqui do vereador doutor Vicente, na mesma linha. E não teve essa polêmica.
Qual o projeto?
Daquele de online... Mesma linha vai a mesma linha do projeto do doutor Vicente?
Votamos
não teve
errado, então.
Isso aí.
Hã?
Não, isso aí.
Foi.
O dele era para observar
a cronologia da fila.
Não,
o executivo acha que é função do executivo.
O senhor vai desculpar, mas o exemplo está errado e não cabe. Ele quis dizer a cronologia. Por exemplo, se eu vou no médico há um mês atrás, eu entro numa fila esperando o exame. Quem vai amanhã tem que passar na minha frente? Essa foi a preocupação do vereador.
Sim.
Não há nada de inconstitucional no que ele pediu. O senhor está fazendo a comparação? Está errado.
Tá bom, o projeto já foi votado. Vamos lá, então. Prosseguindo.
Errado. Senhor presidente, fazer o favor de dar a votação 8-3, né?
8-3. Dou por rejeitado o veto executivo ao projeto de lei 3.943 por 8 votos favoráveis, 3 contrários.
8 contrários e 3 favoráveis.
8 contrários e 3 favoráveis. Peço ao assessor legislativo que encaminhe novamente a redação final do projeto para promulgação do prefeito, conforme artigo 399, parágrafo 4 do regimento interno dessa casa. Prosseguindo.
Veto número 2/2018 ao projeto de lei 3.927/2018, que estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde situados no município de Muzambinho a fixar quadros informando em lugar visível e acessível ao público da lista dos médicos, odontólogos, enfermeiros, responsáveis administrativos e demais profissionais da área de saúde que devam prestar atendimento à população e dar outras providências.
Peço ao assessor legislativo que faça a leitura do parecer da comissão especial.
Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, Comissão Especial de Análise de Veto, voto do relator, relatório.
A Comissão Especial de Análise de Veto, escolhida em plenário e formalmente constituída através da Resolução número 13/2018, que dispõe sobre a constituição de comissão especial para emitir parecer na mensagem de veto número 2/2018, integral ao projeto de lei 3.927/2018, que estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde situados no município de Muzambinho a fixar quadros informando em lugar visível e acessível ao público da lista dos médicos, odontólogos, enfermeiros, responsáveis administrativos e demais profissionais da área de saúde que devam prestar atendimento à população e dar outras providências com base no artigo 39, inciso 4º do regimento interno desta Casa. Designado relator para a matéria, passo a emitir parecer e voto nos termos regimentais. Fundamentação. Após estudo e análise do veto integral do Executivo e conforme laudo técnico da assessoria jurídica desta Casa, entendemos que não procedem os argumentos da mensagem de veto integral ao projeto de lei 3.927/2018, enviado pelo senhor prefeito em exercício, Dr. Luiz Fernandes Francisco, onde opinamos pela derrubada do veto. Conclusão. Diante do exposto, entendemos que as razões expostas pelo Executivo quanto ao veto integral número 2/2018 ao PL 3.927/2018, não serem procedentes, estando em desacordo com o regimento interno desta Casa, bem como com a lei orgânica do município. Manifestamos pela derrubada do veto. Este é o meu parecer. Câmara Municipal de Muzambinho, em 8 de novembro de 2018. Reginaldo Exaúdo Santos, vereador relator. Concordamos com o relator. Fernando Lucrécio Colucci, vereador membro. Roberto Teodoro, vereador membro.
Coloco o veto do Executivo em discussão.
Eu queria senhor falar, senhor presidente. Desculpe, Francisco. Deixa eu falar só um pouquinho. Aqui mostra como está essa Câmara. Há 15 minutos atrás, meu projeto era inconstitucional. O senhor me desculpe, mas o do senhor também é extremamente inconstitucional. O senhor não pode criar uma lei para decidir o que a Santa Casa de Muzambinho faz.
Eu acabei de dizer isso para os colegas.
O senhor entendeu? Então, a gente vê aqui como funciona essa casa. O meu é inconstitucional, o colega votou que era inconstitucional. Agora, o outro colega faz um relatório falando que é constitucional, que ele é favorável a derrubar o veto. Não, eu não consigo entender.
Mas quando você paga 180 mil,
você não paga, a obrigação... A obrigação, eu já citei isso para o senhor, a obrigação de saúde é um dever do Estado. Quem representa o Estado no município é a prefeitura. A prefeitura tinha que arcar com toda a saúde do município da parte pública. E o que, que é isso? As internações, o pronto-socorro, as cirurgias, ela não arca com quase nada disso. Ela repassa um valor à Santa Casa para que a Santa Casa arque com isso. Ela não está pagando o serviço.
Mas, doutor, mas igual o senhor fez com outro projeto, que pesquisou em alguns lugares, eu também fiz o mesmo. Existe cidade que está valendo esse
projeto. Tudo bem, mas você tem que ver aonde vai ser colocado o nome desse médico. No posto de saúde eu acho válido, nos odontólogos eu acho válido, na fisioterapia.
O senhor é contra o plantão da Santa Casa?
Lógico, não é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade da Santa Casa e da Irmandade. Mesmo que a prefeitura ela compre um serviço, Santa Casa... Cuide do pronto-socorro, cuide do sobreaviso, em troca disso eu vou te dar 180 mil reais. Mas ela não pode decidir qual médico ela vai colocar na segunda-feira para fazer o plantão.
Não tem jeito de tirar a Santa Casa?
Doutor, só uma partezinha, quando a sua, o senhor disse. E outra coisa, no meu entender, é o seguinte, a partir do momento que uma pessoa chega lá, vê o nome do médico, não, com isso eu não quero ser atendido, então não é urgência.
Não é uma urgência.
Então não é urgência.
Mas exatamente isso.
Eu não quero o Dr. Vicente,
mas estamos aqui para discutir, mas exatamente isso.
Se a pessoa sabe o pronto-socorro, ele está disposto a ser atendido por um médico.
Francisco,
ele quer saber se é A ou se é B. Ué.
Vereador.
O projeto foi direcionado para a emergência e urgência da Santa Casa.
O pronto-socorro...
Foi uma afronta aos médicos, e quem está precisando tem que ser atendido.
Só aproveitando o que ele falou aqui, eu acho, eu já penso com contrário. Se a pessoa vai lá com a dor no peito, está o nome lá do, fulano, do médico João, suponhamos.
Doutor Vicente, aí, eu não gosto
vai correr
Vicente,
aonde?
Aí eu não gosto.
Vou com a dor
calma, eu não gosto do doutor Vicente, eu vou voltar. Oh, mas aí está na cara que essa pessoa não é urgência, é emergência.
Mas é o objetivo do projeto.
Como é que vai escolher médico?
Mas
para que pregar o nome do médico lá?
Mas
pra que pregar o nome do médico na frente?
Pronto-socorro, só se fala emergência.
Colocar o nome do médico.
Eu nunca vi negar. Se eu chegar no pronto-socorro ou qualquer outro vereador e falar assim, qual o médico está de plantão? Eles vão falar o nome.
Por exemplo, também, nesse projeto fala, na hora que entrou o determinado médico, a hora que vai sair, a troca de médico, o horário, a enfermeira que está junto com ele ali. É importante isso, hein?
Ah, não, mas está escolhendo. Não,
você pode questionar isso.
Não tem direito de escolher, não.
Mas você vai lá no pronto-socorro, por exemplo.
Eu fui lá
para ver. Tem médico lá que é uma beleza. Você fazia um elogio para esse médico, você não sabe o nome dele, não conhece a equipe?
Não é esse o objetivo do
aí
projeto.
Aí tem médico que você vai lá que atende mal, mas não, ou não atende você, você chega perto lá do diretor, mas cadê o nome do médico? Ele precisa do nome do médico.
O que o senhor ainda não entendeu o que eu estou falando é o seguinte, a gente não tem o poder de lei para mandar a Santa Casa fazer essas coisas.
Então tira esse, coloca uma emenda.
O mínimo é isso, a Santa Casa não pode obedecer às nossas regras. Ela tem as regras dela própria.
Os órgãos públicos pertencem ao município,
não vai adiantar nada
o
projeto.
Mas eu fico triste com
isso. Se o prefeito amanhã criar o pronto-socorro municipal e ele manter esse pronto-socorro integralmente, aí sim a lei do senhor tem validade.
Mas
ao contrário,
eu não
tem.
Entender, juro, não é política, não é perseguição, não é nada. Se nós, eleito pelo povo, representante do povo, vereadores, não tem a capacidade, não tem a competência de ir contra determinadas coisa que está acontecendo na Santa Casa, então ela não serve para nada.
Com relação à Santa Casa, não. Ué.
Não, mas serve, não é dinheiro público que está lá, ué.
Não, o senhor não está entendendo.
Não serve para o senhor, eu fui lá e fui bem entendido.
Não é isso, não serve para mim, não. A Santa Casa é uma ótima Santa Casa. Vocês não estão entendendo. Não leva as coisas para o outro lado, não, João Pezão.
Não, estou entendendo perfeitamente.
Você conhece levar as coisas para o outro lado, pelo amor de Deus.
Você está discriminando os médicos da Santa Casa.
Não, eu não falei isso.
Você está querendo escolher os médicos.
Eu não quero escolher os médicos, pelo amor de Deus, gente. Eu estou dizendo o seguinte, coloca lá o nome. Qual o problema de colocar o nome do médico que vai atender você?
Porque
que crime tem nisso?
Urgência e emergência, você está precisando, você tem que ser atendido.
Eu não vejo nenhum problema em colocar o nome.
Agora, a Santa Casa
então
pode fazer, desfazer, pode errar e não errar, e nós vamos fazer quieto, não vamos ficar quieto.
Não, senhor presidente, aí o senhor tem que procurar o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal, mas aí é problema dessa entidade, não
é
nosso.
É corporativista. É corporativista, não faz nada.
Vocês mandaram o prefeito procurar o promotor, você procura
o que eu falo, um é inconstitucional, esse é, e agora...
Como é que o senhor sabe, como é que o senhor afirma que é corporativista?
O senhor é médico? O senhor já entrou alguma vez com o CRM?
Mas até chegar lá, e é lógico que ele vai pro lado médico.
Da mesma forma que o meu projeto recebeu uma carta da Associação dos Fogos de Artifício, eles foram o quê naquela carta?
Que carta?
Olha, que o senhor leu aqui, de quase 4 páginas.
Está aqui, ué.
Argumentando que era inconstitucional. Eles foram... Ah, senhor presidente, o senhor esquece muito fácil as coisas.
Está aqui.
A assessoria poderia entregar para o presidente dessa casa?
Não, eu sei, tá, foi lido aqui, mas eu não li, não.
Pode falar que não viu, ué.
Não, não vi, sim. Não, eu não li. Eu li lá.
Foi lido
em plenário. Eu li na minha sala, lá no meu gabinete. Li no gabinete.
Senhor presidente, por favor,
olha, com relação à emenda, não há o que se fazer, porque nós estamos votando o veto.
Não, o projeto já passou, a emenda tinha que ter sido feita antes
então,
do veto.
Então, nós pedimos que o senhor colocasse
votação
no veto.
Coloca a votação, senhor presidente.
Vamos pôr em votação.
Vamos em votação, ué.
Não cabe mais emenda, não.
Não, vamos em votação.
Está em discussão o projeto.
Põe em votação, acabar com isso.
Não, agora não pode, qualquer comentário que eu vou falar, fala que eu estou contra a Santa Casa, que eu não sei o que mais. Chega de mesquinharia, pelo amor de Deus.
Não, o senhor muda de opinião, rápido.
Ah, dá licença, o senhor gosta de agitar, falar as coisas, esparramar para a rua. Então
vamos,
aliás,
vamos em votação, se eu fizer.
Vamos em votação, se
olha,
presidente.
É muito triste.
A responsabilidade nossa é grande, hein?
Então vamos lá.
Saúde, né?
Se votar favorável, ótimo. Se votar contrário, ótimo. Aqui o plenário é soberano.
Acabei,
e a discussão é sadia.
Acabei de perder um projeto aqui.
Então vamos lá.
É o debate, é isso aí. Isso aí que é democracia.
A democracia, eu retirei meu projeto agora, sem problema algum.
Retirou o projeto dele, eu, o João e ele.
Mas eu acho que deveria ter discutido o seu projeto antes de tirar.
Mas tudo bem, senhor presidente. Mas o que aconteceu aqui? A situação que foi criada...
Já passou.
Aqui, ditadura...
Mas eu não sou ditador, não.
Ditador,
não.
Trás, ó.
Sou
aqui
ditador,
é
não. Vamos lá.
Vamos votar, gente.
Peço ao primeiro secretário, vereador Fernando Lucrece Colucci, que coloque em plenário votação nominal do veto executivo ao projeto de lei 3.927/2018.
Vereador, senhor João Batista Vasconcelos.
Claro que eu sou favorável ao veto. Favorável ao veto.
Vereador, senhor Reginaldo Zaldo Santos.
Contra o veto.
Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável ao veto.
Vereador, senhor Roberto Teodoro.
Contrário.
Vereador, senhor Carlos Ayres Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável ao veto.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável ao veto.
Opa, ganhamos.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável ao veto.
Fernando Cresco Lúcio, sou contrário ao veto.
Então quer dizer que nem lá no PSF, lugar nenhum, vai ter escrito, vai ter
voto também, senhor presidente. Aí o problema vem lá do projeto. A gente não pode modificar um projeto que o senhor votou um tempo atrás.
O senhor vota também, Jota.
O ano que vem pode ser.
O senhor vota, senhor
presidente.
Eu sou contrário ao veto.
Para os órgãos do município.
Ano que vem
fazemos para os órgãos do
município. Faz um novo projeto retirando a Santa Casa. Eu sou favorável se o senhor fizer isso.
Senhores, votaram favorável ao veto.
Sete votos favoráveis, quatro contrários.
Não. 7-4.
Ao veto.
7-4. 4 contrários. Dou por mantido o veto do executivo, projeto 3.927, por?
7 contrários.
7 contrário.
7 favoráveis.
7 favorável ao veto e 4 contrários. Peço ao assessor legislativo que arquive ou... Não, tem nada a ver não. Pergunta ao assessor legislativo se há projetos executivos aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos executivos aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Ô, danado. Nada mais havendo a ser tratado em nome do povo mozambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião ordinária e convido a todos para a próxima reunião que será realizada no dia 19.